Bem-vindo ao DWBRCast, eu sou o seu host, Fred Pavão, e aqui ao meu lado está aquela que nunca poderia ser um disfarce de um Slifin, porque ela é muito magrinha.
É verdade.
Que é a menina Thaís Alves.
Não ia caber um Slifin aqui, não ia ter jeito.
Não dá.
Talvez um Slifin bebê ou criança.
É, não sei, mas
no
sei,
máximo.
Acho que não, porque eles adultos são, bem, sei que um bebê talvez. Né?
Talvez.
A gente vê um bebê deles em Sarah Jane.
É verdade. Ai,
mas
credo,
não, assim, eu acho que não caberia no seu corpo flaquito.
Não ia dar, não.
Não ia dar, não.
Não, cara, vai dar, não.
De pessoas, nós vamos falar, né, como já havíamos prometido no nosso último DWRcast aí sobre Tortured, inclusive. A gente falou que a gente ia revisar hoje Aliens of London.
Que é da série moderna.
Exatamente, aí o quarto episódio da série moderna. Só que, quarto episódio, estou falando do
quarto episódio.
Só que decidimos aí de última hora não fazer sobre Aliens of London.
Não.
E sim fazer sobre Aliens of London e World War III, porque é um two-parter. É o primeiro
two-parter
da série moderna.
É como se fosse um episódio dividido em dois e não teria por que fazer dois, né?
É, eu acho.
Senão
assim,
vai acabar no meio da história.
Em situações onde a gente tá revisando a série conforme ela tá saindo, eu acho que até...
Aí não tem jeito.
Porque a gente tem que entregar o podcast pra vocês quando sai. Mas nesse caso, como a gente tem aí toda a temporada já à nossa disposição,
Isso. Achamos
prudente fazer aí logo o two-parter de uma vez, até pra gente poder avançar na nossa série moderna.
Avançar mais rápido,
antes.
Porque a gente ainda tá na primeira temporada, já são 10 temporadas,
é.
E também porque faz todo sentido, né? Uma história só dividida em duas partes.
Exatamente, ela para bem no meio mesmo, né? Pois é, bem, hoje nós vamos falar sobre Aliens of London
e World War III.
Episódios muito legais.
Episódios legais, mas com...
Polêmicos!
Polêmicos,
com pequenos altos, pequenos baixos, né, cara? A gente vai entrar mais a fundo nisso aí, nesse episódio, que ele é muito misto em relação à opinião até pra gente mesmo.
Pra todo mundo.
O que a gente vai fazer, Thaís? Uma coisa que tem um tempinho que a gente não faz.
Vamos ler nossos e-mails.
Sim, vamos jogar as cartinhas pro alto e depois a gente vai...
E a tia Xuxa Morena aqui vai pegar as cartinhas pra vocês.
Exatamente. E depois dos e-mails a gente vai aí direto pra um ano de atraso.
Vamos lá.
Estamos checando agora aí a nossa caixa postal da web,
nossa,
né,
caixa de entrada,
nosso inbox aí da nossa conta dos e-mails do podcast, que, como sempre falo, é uma coisa que a gente gosta muito de fazer, e passamos aí por um momento estranho onde não recebemos muitos e-mails, acho que até porque o pessoal estava comentando muito no grupo do Telegram e tudo mais.
É, foi isso que aconteceu.
Mas parece que foi um surto momentâneo.
Graças a Deus.
Começamos a receber vários e-mails de novo, e hoje nós vamos ler dois e-mails aí muito legais que chegaram em relação, não ao nosso episódio de Tortured, mas sim ao off-topcast de One Day at a Time,
One Day at a Time.
Que aí fica de dica pra você, se você não viu One Day at a Time, é uma baita série legal pra ver. A gente tem um off-topcast sobre isso. Talvez nesses e-mails tenha alguns spoilers, então se você não quiser ver, a dica que é você dar uma avançadinha aí direto pro nosso review.
Exatamente, assiste primeira série, são só duas temporadas de 3 episódios cada, de meia hora cada, então é bem rapidinho de assistir.
Coisa de um final de semana você mata.
Não tem segredo.
Pois é, mas sim, vamos lá pros nossos e-mails. Diga
antes
de, quem é,
antes de começar a ler os e-mails, eu quero pedir desculpas, porque
assim,
a minha voz, as nossas vozes não são as minhas, os cabelos sim, mas as vozes não.
É, o seguinte, a gente acabou... Nós somos pessoas já... Somos
velhos.
A gente
por dentro
tá,
e por fora.
Por dentro, a gente não tá mais em idade aí de ficar baladeando.
Não dá.
Mas uma amiga, grande amiga nossa, Debs, que inclusive já gravou...
Já gravou aqui com a gente.
A gente fez primaveras aí, fez aniversários ontem e convidou a gente pra uma balada. Aí, karaokê barra balada.
Foi uma boa ideia? Foi.
Foi bacana.
Porém...
Mas as nossas vozes são muito zoadas.
Consequências.
Pois é.
As vozes não estão
e
muito boas.
Os corpos
estão meio mortos. Meio morto, né?
Não dá, não tem mais pico pra essas
não
coisas.
Tá, não, não dá, não dá.
Então, se você estiver estranhando, nossa voz aí tá um pouquinho mais rouca, a gente tá um pouco
afoito. É por isso.
É por conta disso, mas acontece. Olha pelo lado bom, a gente poderia estar dando desculpa pra não estar gravando pra vocês. Mas
é verdade.
Não estamos... Estamos aqui gravando mesmo com as vozes ruins, tá bom?
Exatamente!
Então, beleza, exercite sua voz aí lendo o nosso primeiro e-mail de hoje.
Primeiro e-mail de hoje é do Murilo Lupe. Bom dia, boa tarde, boa noite, Thaís e Fred.
Olá.
Meu nome é Murilo e que off-topcast da porra!
Ah, sim, lembrando aí que a gente tá falando do off-topcast de One Day at a Time.
Por mais que eu ame Doctor Who, acho muito legal quando vocês saem um pouco do tema da série pra falar de outras coisas, como essa sitcom muy buena, que é One Day at a Time.
Olha aí.
Acho essa série muito boa. Vejo várias coisas que a série aborda com uma maestria e delicadeza surreal, como no caso da Lupe. A minha mãe teve síndrome de pânico quando eu era pequeno e durante alguns anos ela passou por maus bocados. Ninguém tinha entendimento dessa doença e não tinha nenhum jeito de reagir a ela. Minha mãe teve que ouvir até de parentes coisas bem ruins, porque uma parte se negava a aceitar isso como doença e a outra não sabia lidar. É mais ou menos o que acontece com a Lupe na série,
sim,
né?
E justamente foi o que a gente comentou no Off Topcast, que a série, apesar de ser um sitcom, né, apesar de ser uma comédia de situação, ela não toca nos assuntos sérios de forma jocosa.
Isso.
Ela tem todo um ambiente de piada por conta do tipo da série, mas quando chega na hora desses assuntos, ela toma um tom mais de informativo, né, de trazer, bring awareness pra coisa.
É assim, ó, se você não conhece uma pessoa que lidou com isso, é assim que funciona.
É.
E é muito legal quando uma pessoa que tá assistindo passa por isso e se identifica também.
Sim. É, e a série não aborda só isso, né, tem várias coisas que ela aborda e que ela conversa com muitas pessoas, até comigo, em caso, por exemplo, o lance da mãe ser divorciada, me lembrou muito quando eu era criança.
Exato, então é muito legal. Olha só, vamos voltar pro e-mail. Acho que além disso, é essencial que ela fala do próprio tratamento, dos altos e baixos, como, por exemplo, no episódio que a Lupe teve problemas para parar a medicação, coisa que aconteceu também no tratamento da minha mãe. E por mais que seja difícil saber dosar e reagir, a ajuda da família consciente da doença é mais do que essencial para a melhora, né?
Sim.
Hoje ela está bem melhor e há anos consegue ficar bem sem muitos problemas. Mas é essencial saber que isso é um processo longo e contínuo.
Sim, é, o que a gente comentou também no Off-Topcast, né, sobre a importância de fazer coisas simples como, por exemplo, terapia.
Justamente, né, que é super mal visto.
Sim, infelizmente até hoje.
Em algumas gerações anteriores, né? Poderia falar muito mais da série, mas acho que esse momento me faz lembrar disso e acho algo tão necessário falar de saúde mental de forma tão aberta e tão didática.
Sim.
Demais, parabéns pelo trabalho. Aguardo um off-topcast de Steven Universo.
Ah, é sabe qual é o problema?
Depois dessa temporada marcante. Uhum. Ó, interessante, né? A gente nem assiste, mas veio tanto spoiler na minha timeline que eu já sei o que aconteceu nessa temporada marcante, eu nem assisto.
O Steven Universo é uma série, uma animação que a gente fica devendo, porque a gente não assistiu, mas a gente pode tentar ver pra um dia gravar.
Temos muitos amigos que
gostam.
Temos
especialistas, cara. A própria Debs, os
meninos
do Libraries Open.
É verdade. De repente.
Não estamos prometendo nada, mas também nós estamos prometendo que não vamos fazer.
Quem sabe um dia. Até mais, obrigado por tudo. Obrigada a você,
cara,
Murilo, pelo seu e-mail. Adorei.
Ótimo e-mail. Exatamente.
Muito legal, né? Ele se abrir e falar que, olha, minha mãe também passou por isso. Eu também vi isso acontecer na minha casa. Tipo...
Então, não precisa ser um tabu, né, cara?
Você,
a partir do momento que a sociedade trata como uma coisa natural, assim, uma coisa que acontece como... Da mesma forma que às vezes você fica doente e você sabe como você pode ou deve tratar essa doença, as coisas ficam mais naturais. E no caso... Né, dos problemas psicológicos é a mesma coisa,
mesma
né, cara?
Mesma coisa, saúde mental é importantíssimo.
Saúde mental é importantíssimo, né,
tanto
cara?
Quanto a saúde física.
Sim. Uma coisa que a gente sempre... Eu já falei em alguns outros podcasts aqui, a Thaís também, e que acabou que... Às vezes a gente manda assim, abraço, tal, de brincadeira, mas é um podcast super importante, fica de indicação, o pessoal lá do TerapeutaCast, né?
É verdade.
É um podcast nacional, eles fazem numa brincadeira aí meio audiodrama, mas conta um pouco sobre como é o ambiente de terapia. Eles fizeram uma edição com uma terapeuta, né, fora aí do drama.
Mesmo, né?
Então, assim, é muito legal pra trazer à tona esses assuntos importantes. Como você tinha falado aí, saúde mental. É uma coisa que tem que ser falada assim.
Com certeza.
Pra todo mundo poder estar aí no seu melhor, né, cara?
É lógico, cara.
Isso é muito importante. Mas sim, muito bom e-mail. Primeiro, então, vamos para o segundo de hoje.
O segundo e-mail do dia é da Cristina Calil e o título do e-mail veio assim. One Day at a Time com muito amor.
Ah, sim.
Olá, pessoas lindas e maravilhosas.
Olá.
Só posso agradecer por esse e todos os podcasts, posts e conteúdos que vocês criam e gerenciam. Sério. O amor e dedicação que vocês têm por esse projeto é mais do que perceptível, é contagiante.
Que bom que quem tá fazendo obrigada, isso pra
notar. Que bonitinha. Ouvir os seus comentários sobre One Day at a Time nesse podcast foi muito especial. Isso porque já é uma série há algum tempo, e também porque a visão que vocês passam é muito envolvente e cheia de empatia.
Uhum.
Como pessoa LGBT, foi muito importante me ver representada nas situações que a série coloca. Ainda mais de uma forma tão suave e real, que é pouco vista. Todo mundo fala isso, né? Que a série, ao mesmo tempo que ela é delicada com o assunto, ela também mostra a realidade, né? Tipo, é assim que as coisas acontecem na vida real
não,
mesmo.
Não, e não é de um jeito estereotipado, né, cara?
Exato.
Que coloca, beleza,
é natural.
Vou colocar um personagem gay ou bi ou qualquer coisa que seja do aspecto LGBTQ+, aí. Mas vai de um jeito completamente estereotipado. O One Day at a Time É de uma naturalidade que, né, tá ali como tem que ser na vida real, né, cara?
Exatamente. Sinto que vocês se colocam de uma forma positiva, respeitosa e natural sobre tudo que falam.
Sim.
Principalmente com o conteúdo de Dr. Who, que quase por essência traz coisas novas e é inclusivo, não é?
Pois é.
Ó.
É, desde
quem
sempre.
Quem não percebeu, tá... Tem que ver a segunda camada, porque Doctor Who é uma série muito inclusiva,
não,
né?
Tem que ver a segunda camada de mais de 50 anos de série,
é...
né? Porque não é de hoje, né? Que
não, tem... não é de hoje.
Pois é, em relação a gente falar de forma respeitosa e tal, bicho, não tem segredo, né, cara? Você tem que tratar todo mundo como se quer ser tratado, ponto.
É, acho que é
a regra
muito,
é não
simples.
Seja um babaca, né?
A regra da vida é muito simples, né? As pessoas que colocam muitas regras, mas é isso na essência, basicamente.
Seja,
né,
legal com uns com sejam excelentes uns com os outros, como
diria o Ted, né, cara? É isso, não tem segredo, né?
Pois é,
certo. É isso aí, vamos relembrar a nova doutora e que essa nova temporada seja maravilhosa.
Olha aí.
Estamos esperando.
Sim, e aí no meio tempo a gente vai suprindo essa saudade aí, vendo outras coisas e revendo série, lendo coisas sobre a série.
Com certeza.
Escutando de áudio.
Enquanto a gente espera pela data de estreia, que nunca é divulgada, a BBC.
A BBC tá numa de fazer countdown pra algum anúncio, mas ninguém sabe sobre o que é. Deve ser da data.
A gente tá achando que é a data de estreia, né?
E aí, quando chegar, não vai ser.
Aí não vai ser.
Com raiva.
Porque a gente tá com umas expectativas muito altas, né? A gente já tá falando de outro assunto, mas rapidinho aqui. A gente tá com expectativas super altas. A gente teve promessa de 2 trailers.
É.
E esses 2 trailers não entregaram muita coisa, né?
Uh-huh.
Então a gente tá bem ávido aí, não só pela data de estreia, como pra ver a temporada,
sim,
né?
Sim,
pra assistir
sim.
A Jodie, pra ter episódio novo de Doctor Who.
Até pra poder ver como... Porque, por exemplo, aí,
a personalidade,
né,
da Jodie,
nesse,
né?
Nesse meio foi falado que, como a série trabalha com inclusão e trabalha com representatividade, né? E a gente quer saber como vai ser isso na mão do Chibnall.
Exatamente.
Né? Que apesar da gente saber, a gente viu aí em Torch de um episódio dele que tratava parte sobre isso, né? Bem brevezinho, mas tratava.
Uhum.
Mas a gente quer ver isso dentro do controle dele da série inteira,
exatamente,
né, cara?
Exatamente. A gente quer muito ver o que vai acontecer. Uhum. Mas eu não aguento mais esperar essa data de estreia.
Não, mas tá quase. Relaxa que...
Tá chegando,
cara,
né?
Cara, enquanto... Eu sou um cara que, assim...
Outono is coming, né?
Enquanto a série não chega... Assim, eu fico ansioso, claro, mas... Eu tô tranquilão, porque o que não falta do Doctor Who é material pra gente consumir. Eu tô lendo os livros da Virginia Adventures.
A prova são esses podcasts que a gente tá fazendo, né? A gente
pois
tá
é.
Revisando primeira temporada, a gente tá revisando Torchwood, a gente tá revisando série clássica.
É, porque a gente já fazia já há um bom tempo. Mas é, cara, assim, sempre vai ter.
Material,
não
é.
Não quero mais ver série. Vai escutar áudio, não quero escutar. Vai ler, bicho. Tem livro, tem quadrinho, tem tudo.
Tem
sempre
tudo.
Tem pra onde você correr. Quando
os
tem,
quadrinhos
tá
esperando... eu recomendo bastante.
Sim, se os áudios eu recomendo bastante. Os quadrinhos também. E os livros também.
Ixi, Maria.
Porque basicamente eu faço...
Itimalia.
Eu divido bastante meu tempo entre o universo expandido de Doctor Who e o universo expandido de Power Rangers ultimamente.
Ou rever as temporadas anteriores também,
sim,
que
sim.
É sempre gostoso, porque nem, né, esse episódio que a gente tá falando hoje, né, que a gente vai falar, Enies of London e...
E World War III.
World War III.
Sim.
Meu, quanto tempo faz que eu não assisto? É gostoso rever.
E eu vou te falar, eu não tinha... Tinha um tempo que eu não assistia assim, bota tempo nisso, anos nisso... E na minha memória, era um episódio zoado, mas é mó bom.
É super legal.
É super legal.
Tem várias,
cara,
coisas legais na trama.
Pois é, mas não vamos adiantar, nós vamos falar isso agora no nosso review em si. Mas não antes de lembrar para vocês que estão em casa, caso vocês querem mandar um e-mail pra gente, que é muito importante, a gente sempre dá um reforço aí que mandar e-mail é legal, porque é quando vocês vão destrincharem mais suas ideias.
Isso.
Mas, desculpa, que eu tô com a voz esquisita.
Não, tá horrível, gente. Vocês não estão entendendo. Litros de água estão sendo consumidos nessa casa hoje.
É, pois é. Mas se você quiser mandar um e-mail pra gente, você precisa saber o endereço que a Thais vai falar pra gente com a voz quase de veludo arranhado dela hoje.
podcast@drwhobrasil.com.br.
Não mudou tanto.
Até que saiu, né?
Até que foi legal, né?
Até que tá bom, né?
Beleza, então agora, dessa vez, a gente fala que vai parar de tomar uma água, mas dessa vez é obrigatório mesmo. Vamos tomar uma água
com
boa.
Com certeza.
Aqui, que a gente vai entrar e falar 2 episódios. Vamos ver no que dá esse Two Park aí, o primeiro Two Park da série moderna.
Vamos lá.
Aí, na verdade, pra Londres de 2005.
Londres, 2016.
Só que não é 2005.
Não é 2005.
É 2006, como a Thaís bem lembrou no espanhol.
Exatamente.
Dela aí. Porque a gente tem aí o doutor no começo desse Two Parter, ele se mostrando como ele é. Tipo, eu fiz aqui, mas talvez eu tenha errado uma coisinha.
Sabe pilotar direitinho essa
ele
tarde,
errou um cálculo,
né?
Cara, ele errou um cálculo ali porque ele chegou pra você e falou: olha, tá aí. 12 horinhas só de diferença, tá entregue. Aí ela, ah, beleza, vou falar que eu tava dormindo na Shireen lá, na minha amiga.
É, ela fala que ela vai dormir na Shireen.
E não é 12 horas, né? São 12 meses, tipo, ah, errei de horas, passei pra dia, sei lá. Ok, 12 dias.
Mano, mas é muito mais
mas,
que
caraca,
isso.
Caraca, é um ano. Mas
um, é um ano?
Basicamente, a gente
imagina
tem...
assim, você some de casa por um ano. O que, que sua mãe então, vai pensar? Vai botar a polícia atrás.
Não, e a gente vê que a Rose, não. Que a Jack. Ela faz exatamente
ela
isso,
faz
né?
Exatamente.
Como todo pai ligeiramente responsável.
É lógico, é horrível isso.
É, basicamente, o que acontece é que nesses três primeiros episódios, o doutor, ele... pra eles, não passou tanto tempo assim.
É.
E ele prometeu que ia devolver ela próximo de quando ele tirou.
Isso.
Só que o mais próximo que ele conseguiu deixar, que ele achou que ela tinha deixado, era 12 horas, e foram 12 meses, e aí deu todo esse problema aí. Já no comecinho, assim, do episódio, a gente vê que tem essa... É quase um... É um sketchzinho aquele que vem antes da abertura.
A ceninha pré-abertura.
Que é ela subindo, né? A Rose subindo e trocando uma ideia com a Jack, e a Jack desesperada. E nesse meio tempo é quando o doutor vê que ele levou ela atrasada.
Não, ele fala assim...
E ele sai correndo.
É, ela fala assim, ah, eu vou ali falar com a minha mãe rapidinho e já volto.
Uhum.
E ela entra em casa assim, oi mãe, aí, beleza? Então passei a noite lá na casa da Shireen, enquanto isso o doutor tá... Meu Deus do céu.
Errei.
Não, errei. Então, ele vê o cartaz, né?
Procura,
aí ele, puta vida, aí ele sai correndo.
Então, sabe o que eu acho que é que... Isso já gira um pouco do episódio, porque assim, eu acho que se ele tivesse visto isso antes da Rose sair e falar
ele
com a Jack...
Ele teria consertado,
ele teria falado,
lógico.
Não, peraí, volta aí que eu errei aqui. Aí Sim. Ele teria voltado pra hora certa.
Claro, eu também
mas
acho.
Mas não deu tempo.
Mas já
e aí
era.
Não pode alterar,
ela já tava,
merda.
É, não, ela já tava em casa, não tinha mais o que fazer.
É.
Mano, a Jack tá muito desesperada. Ela tá tão assustada que cai a xícara de chá.
É, tipo, a gente vê que, na verdade...
Aí ela abraça ela e a Rose não tá entendendo
chora,
nada.
Né?
Ela tá achando que foi só 12 horas. Ela não sabe o que tá acontecendo.
Ela fala, ah, você nunca viu passar, tipo, um pernoite fora? Ela, pernoite? Você passou um ano fora, você não liga, não sei o quê.
Aí
ela,
doutor,
esqueci.
É, aí o doutor chega, então, foram 12 meses, ela... Ah,
e entrou os créditos. Mas é legal porque, assim, o fato deles terem demorado esse tempo todo pra voltar gera várias implicações pras pessoas que ficaram, né?
Com certeza.
É que como a gente não tem muitas pessoas que estão ali, que a gente conhece do convívio dela, não ressoa tanto. Mas, por exemplo, a gente sabe que a Jack, ela acionou a polícia, porque logo depois ela... Tem a cena ali com o policial, que ela fala do doutor, inclusive acusa ele, né? Fala, você conseguiu na internet, tá dizendo que você é médico, né? Que você é doutor. Ele, não, mas eu sou doutor.
Eu sou, sim.
Ela dá um tapa na cara dele e tal. Mais pra frente, a gente descobre que o Mickey, ele foi, tipo, interrogado várias vezes, porque é o que ele fala.
Principal suspeito,
você,
né?
Você some por um ano, quem é o principal suspeito? O namorado.
O namorado.
E eu passei por um monte de interrogatório, eu não consegui namorar mais ninguém depois disso, porque ninguém quer namorar com um cara que é suspeito de ter matado a namorada.
Exatamente.
Então, assim, você vê que um errinho de cálculo do doutor e da Rose
já
ali,
deu essa implicação.
Deu uma implicação foda na vida das pessoas.
E
cara,
é muito legal isso, porque eu acho que, assim, a série até então, a gente só tinha série clássica, e essas implicações, elas não eram tão evidentes. Eu acho que o Davis
tanto
traz para o plot da série essas implicações. Ele traz para dentro da história do episódio as implicações disso e o que reverbera na família dela, nas pessoas que ela conhece.
As implicações...
É muito bacana isso. Eu gosto de ver... Pô, a Jack tá desesperada. É claro que ela tá desesperada.
Sim.
O Mickey também tá desesperado. Tipo, é óbvio, sabe? E isso nunca foi visto antes em Doctor Who. É muito bacana.
As implicações que a gente via na série clássica eram mais de continuidade, mas dificilmente negativa. Assim, por exemplo, você via... Quando o terceiro doutor encontra o brigadeiro lá, né? Ele já tinha encontrado com o brigadeiro antes dele ser brigadeiro, como segundo doutor.
Uhum.
E o brigadeiro lembra tudo. Ele fala, não, a gente lutou contra os abomináveis das neves. A gente viu, sabe? A gente... Ele conta coisas que aconteceram.
Uhum.
Mas não é uma coisa que implica tanto assim nesse... É. Nesse ponto de negatividade, né?
É diferente porque uma garota de 19 anos que sumiu de casa.
Não, sabe o que acontece? Eu acho que eu sinto assim, que tem uma certa diferença de como funcionava o ritmo com os Companions dos anos 80 pra trás, de 89 pra trás e agora 2005 pra frente. É que assim, por exemplo, o doutor tava com a Sarah Jane. Aí ele despeja a Sarah Jane e não é mais tocado nesse assunto.
É.
Tipo, ela fica lá, ela dá a entender que ela volta pra vida dela e acabou. Aqui, tudo bem que a Rose não parou de viajar com ele. Mas você vê que ele ia dar um respiro ali na viagem.
É.
Com ela um pouquinho, pra só falar em casa. Até porque ela é uma adolescente, tudo mais.
Uhum.
E aí a gente vê como é o outro lado do cenário. Porque a gente sempre vê só a Companion com o doutor.
A gente não
agora
vê
a gente
família
tá vendo a família dela em relação a ela estar andando com o doutor. Isso é bem legal e isso é uma coisa que sim... Veio com o ritmo da série moderna.
E veio com o Davis, né? O Davis que colocou isso, eu achei, assim, maravilhoso. Tem que botar mesmo. Tipo, uhum, tá, e aí? Essa garota novinha tá saindo com um cara... A mãe dela fala, quantos anos ele tem? 40? 45? É. Tipo, você tá saindo com um velho. Ele é seu namorado?
Não, e você fica no mundo real, isso é bizarríssimo, né?
Você pensa,
cara,
que é um velho que sequestrou uma garota. É um tarado, exatamente. Então é óbvio que vai ter um monte de investigação em cima. Só que eles não têm muito tempo pra se preocupar com essa questão, porque acontece o plot do episódio.
Na verdade, assim, esse começo, ele... Gira assim, ela briga com a Rose, né? Ela fica desconfiada do doutor, mas eles não param de andar junto. Tipo, eles não vão viajar, mas eles começam a trocar uma ideia, tipo, num telhado, alguma coisa assim.
É, esse é um episódio que se passa totalmente na terra, Londres contemporânea. Não tem viagem no tempo, né, nesse episódio, exceto o fato de que eles voltaram pra Londres. É, um ano depois da Rose ter começado a viajar com ele, mas a coisa dela ter sumido... Aparece várias vezes durante o episódio, reverbera no episódio. Sim. Até porque é um episódio que tem muita presença do Mickey e da Jack.
Sim.
Então o tempo todo, então o tempo todo isso está sendo mencionado. Você vê que a motivação da personagem da Jack o tempo todo é...
Ela tá segura?
O que aconteceu? Você tá segura? Você pode me garantir que ela vai estar segura? Tipo, ela, essa é a preocupação de mãe, né?
É.
De se a Rose vai ficar bem ou não com ele.
Serve como construção de personagem.
Tipo, eu posso confiar nesse cara ou não?
Não, e até a ascensão do Mickey enquanto personagem aos olhos do doutor também giram muito por conta desse ano passado aí.
Esse é o episódio que o Mickey se prova pro doutor. Sim. Que prova o valor dele,
não,
né?
E que a Jack abre os olhos. Porque até então, a Jack, ela não sabe sobre o em que a Rose tá se metendo, né? A gente não vai...
Viajou pra
isso
onde?
É no final, isso é no final dos dois episódios do Two Parter, mas já adiantando, é isso, cara. Serve, como a Thaís falou, né? Construção de personagem pra Mickey e Jack.
É, assim, é pra isso que serve esse episódio.
Se tem um segundo ponto de importância nesse Two Parter, é isso, né?
É.
Porque, assim, eles têm lá a briga ali, um ano, não são 12 horas, não sei o quê. Beleza, aí tá a Rose e o doutor conversando ali no telhado e tal... E eles estão trocando ideia, tipo, batendo papo, tipo, ela tá uma fera, tipo, jogando conversa fora.
Aí o doutor fala assim, esse negócio de família, eu não trabalho com essas coisas.
Aí você vê as mentiras que ele vai soltando, que ele vai se contando, né? Porque ele trabalha.
Ali, né? Mas é a defesa, né?
Não, e aí...
É a defesa que ele tem.
Sim, a gente entra de novo naquele ponto que esse é um doutor traumatizado de guerra. Ele
durão.
Não espera.
Ele tá duro.
Ele não gosta de fazer attachment com pessoa, ele não gosta de se amarrar com pessoas, porque ele pode perder elas. Tudo bem que mais pra frente, né, a gente vai ver que ele vai dar uma amolecida, a gente sabe bem mais pra frente que esse pesar de guerra que ele tem na mente dele não foi bem assim, porque tem o lance do doutor da guerra, né?
Mas isso demora,
mas
né?
Esse lance dele não fazer, tipo, I don't do families, eu não me envolvo com família, não é bem verdade, né? A gente sabe que as aventuras dele todas começaram com família, né? Andando com a neta.
Sim, sim.
Então, e a gente vê que depois, encarnações depois, ele volta pra buscar essa neta, ele viaja com o bisneto. Então, assim, ele tem...
E ele tá sempre envolvido com as famílias dos Companions também.
Sim,
ele tem carinho pelas famílias das Companions que ele leva.
É.
Então, não dá pra dizer que ele não trabalha com família. Talvez ele não tenha uma família dele.
Uhum. Eu vou colocar,
ele não tem família de sangue.
Não, tem, né?
Mas, não, ele não tem relação com eles. Tipo, eles não aparecem o tempo todo, não estão com eles o tempo todo. Mas a família deles são os Companions.
Ah, sim.
E, por consequência, as famílias dos Companions também se tornam um pouco família dele, às vezes.
Sim,
né?
Sim. Então, assim, beleza. Ele não
Wilfred, pô.
Mas isso é pra frente.
Antes,
tudo bem, vamos considerar até o nono doutor. Até agora, a gente sabe que ele teve envolvimento com a família, assim. Porque se a gente tá considerando tudo que aconteceu, e independente de ser série, quadrinho, áudio, a gente tem na linha de continuidade dele, ele agindo com família assim.
Uhum.
Ele andou com a Susan, ele andou com o filho da Susan depois, ele tem ele tem o irmão dele, ele tem a filha adotiva do irmão, ele tem a filha adotiva dele, então assim, tem uma porrada de coisa de família. Só que como esse doutor, ele é de novo, traumatizadão da guerra. Ele conta essa mentira pra si mesmo, eu
acho. Exatamente.
Assim. Até quando a gente vê a relutância que ele tinha de levar a própria Rose, né?
Sim,
então,
sim.
Assim, ele se conta mentiras pra tentar, tipo, pagar de durão.
Pagar,
né?
De bonzão, exatamente.
Até porque aturar a Jack não é fácil, né?
É, né? Outra coisa que ele fala ali no telhado, que eles estão conversando brevemente, é que ele tem 900 anos.
É, que também é uma outra mentira.
Outra mentira.
Isso aí já é uma zona mais cinza, né? Porque, assim, a gente não sabe se é mentira, a gente não sabe se ele perdeu a conta, a gente não sabe se a guerra no tempo, a gente sabe que
Vixe.
A gente na nossa cabeça limitada, né? É uma guerra que ela dura do ponto A ao B. Só que
não.
A gente já falou em outros da BRCast, inclusive o do Mestre, a gente fala bastante disso, né? Porque ele fica indo e voltando, tá, não sei o quê.
Uh-huh.
É que não é tão linear assim, né?
Nem um pouco linear.
Da BRCast do Angels of War, a gente tratou bastante sobre isso.
Exato.
Também. Que a Guerra
do
Tempo...
Na verdade, se você parar pra pensar nas contas da Guerra do Tempo, é desgraçamento mental.
É, então.
Não
e
dá.
Aí você fica pensando...
Acho que a nossa mente não consegue conceber.
Pois é. Você fica pensando, será que nessa, em algum momento da Guerra do Tempo, ele não... Eu não sei, a perspectiva de tempo dele não mudou pra contagem de ano. Ou eu sou partidário da ideia que, assim, ele perdeu a conta real.
Ele perdeu a conta.
Porque, assim...
Certeza.
A gente, o ser humano, tem um lifespan de o quê? No máximo de umas 100 anos. Assim.
Cento e pouco.
Cento e pouco no máximo.
120 e pouco.
Ele já tá, o correto seria aí ele dizer que tá com uns 2000 e alguma coisa, 1000 e cacetada, quase 2000 ou mais. Só que, cara, na boa, depois dos 400 você começa a perder.
Vixe,
a conta.
Maria.
Você vê que lá atrás, em Tomb of Cybermen, ó, segundo doutor, tem uma hora que eu não sei qual, se é o Jamie ou se é a outra menina que pergunta assim pra ele, ah, com quantos anos você tá? E aí ele para pra contar, ele...
Já tá perdendo.
E ele ainda fala, em anos humanos, eu tenho 400 e pouco.
Porque Gallifrey não é um ano da Terra, né?
Então, é muito simples a gente pensar que é a mesma contagem da nossa. Então, assim, eu acho que sempre que ele fala assim pra um companheiro, eu tenho 900 anos, eu tenho 1000 anos, ele já tá fazendo a conversão pra tempo da Terra.
E já dando as arredondadas.
E aí ele arredonda
sem contar
pra...
o que ele esqueceu.
Arredonda pra cá, arredonda pra lá, esqueceu não sei quantos anos, então assim... Eu tenho 900 e pouco? É tipo ele falar assim, eu tenho uns 30 e pouco aí. Entendeu?
É por aí, mais ou menos.
Tudo bem que tem uns mil anos aí de erro, mas enfim.
Mas tá mais ou menos por aí. Mas beleza, eles estão conversando lá. Aí a Rose, ela para num... Chega uma hora que ela começa a se questionar, tipo, poxa, eu vi tudo aquilo, mas eu sou sozinha. Eu não posso falar com mais ninguém. Ninguém nunca viu um alien.
Que tristeza. É, que isso pra ela é verdade, né?
Não, eu não tenho com quem compartilhar isso. Eu sou a única pessoa no planeta Terra que viu um alien. A Rose tem isso, né? Eu sou a mais especial. Não é, mas tudo bem. Eu sou a única pessoa no planeta Terra que viu um alien. Aí vem a nave espacial na hora, passa bem por cima deles.
Estoura o Big Bang, né?
Estoura o Big Bang. Tipo, pronto, você não tá mais sozinha.
Não, e é bom que o doutor.
O mundo inteiro sabe que tem alienígena agora.
O doutor nessa hora começa a gargalhar, porque assim. Ela acabou de falar e o ponto dela foi pro caralho, né, cara? Até porque a gente sabe muito bem que ela não é a primeira humana, né?
Óbvio, né, gente?
Pensa com a gente que todo companion humano que ficou na Terra depois de viajar com o doutor, eu falo isso porque teve uns que foram pro espaço, né? Mel foi pro espaço, Perry foi pro espaço e tal. Não ir pro espaço de morrer.
Não.
De ir
saiu
morar
da Terra,
fora.
Foi morar fora.
O Edric morreu
Intercâmbio.
Mesmo. Mas todos eles, tipo, o Jamie ficou na Terra.
Isso.
E ele sabe, tudo bem que... A gente sabe
tá no
que...
passado.
Tá muito no passado. Ele teve aquele lance que ele perdeu a memória, depois ganhou de novo, mas ele ficou lá atrás no passado, então talvez os registros tivessem se apagado com o tempo, mas, por exemplo, a gente sabe da Unity.
A Unity,
inclusive,
gente.
É mencionada nesse two-parter.
Sim.
Ela toda tem registros. Torchwood já tá... Nessa altura, a gente não conhece Torchwood ainda, porque ela não tinha sido criada na série. Mas, cronologicamente falando pra Torchwood, Torchwood
já
existe há muito tempo.
Sim.
Então, assim, o que não falta é humano... que sabe de intervenção alienígena na Terra e realmente não vai à tona. E a gente vai descobrir isso também mais ao longo
do episódio.
Do two-parter, porque a gente chega à conclusão que o ser humano ele tem essa tendência a fingir que não tá sabendo de nada por simplicidade, né? Do ser humano mesmo.
Esse vai ser um dos motes aí do episódio.
Uhum.
Tudo bem, temos uma invasão alienígena em Londres. A espaçonave.
A espaçonave.
Passa pelo Big Bang, corta ali assim no meio, assim, do relógio, assim, uhum. E cai no rio Tâmisa, né?
Uhum. E fica lá boiandinho.
Ponto turístico de Londres.
Uhum.
E aí, né, eles estão lá próximo, né? Eles chegam até onde estão as linhas da polícia e tal. Pô, daqui não dá pra ver nada, né? Vamos pegar a tarde e ir lá. Aí ele, não, já tem uma nave espacial lá. Vou botar mais uma.
Vou botar a minha aqui, não.
Não.
Porque aí vão pegar a minha, nem fudendo.
Aí a Rose, ela fala assim, a gente pode fazer que nem todo mundo. Vamos ver pela TV.
E é muito legal. Tem isso também, ele fala assim, uma parada... ela, tá aí, o que tá acontecendo? Aí ele, não sei. Ela, que nave é essa? Não sei.
Não sei.
Mas você sabe que tipo de alien tem lá dentro? Não, não tenho a mínima ideia.
Você já viu algo assim antes?
Não! Não. Tipo, é muito bom que ele tá tão surpreso, assim, ele tá tão... Como é que é a palavra?
Mesmerizado.
Com a situação, quanto ela,
surpreso,
né, cara?
Surpreso, né?
E isso, só que a diferença é que isso nela gera um lance meio de caralho. E com ele é uma empolgação sem fim, né, cara?
É, exatamente.
Mas muito sim, bem. Eles têm que resumir a TV, né?
Mas é muito gostoso também, porque eles vão pra casa da Rose. E a casa da Rose...
É os vizinhos,
é
né,
É os vizinhos. Mano, é muito assim,
casa
tipo,
de mãe mesmo,
comoção né? mundial, né? Tipo, ah, quando rolou 9/11,
sim,
é. Os vizinhos tudo entrando na casa dos outros. Você viu, você viu?
Olha,
mano, tá cheio de gente na casa da Rose.
Eu vou além, 9/11 foi 2001.
É.
Tem gente que tá ouvindo a gente nesse podcast e não era nascido ainda.
Vocês não
então,
viram, né?
Pra você
teve gente que não
aí,
viu no dia.
2001, pra você que tem 16, 15, até 17 anos, você não vai saber. O lance foi bem assim mesmo.
Foi exatamente
rolou
assim.
Rolou uma parada de uma catástrofe mundial. As TVs todas pararam, como a gente vê...
O mundo parou.
Né, nesse, não, assim, mas os noticiários todos...
Todos
tipo,
sobre
programação
isso.
Programação de televisão não existia
todas
nesse
as pautas
dia.
Caíram.
Sim, tudo caiu, né?
Tudo
time.
Caiu, tudo caiu.
É, e a gente, eu lembro que no dia do 11 de setembro, eu não tava em casa. Eu tava, tipo... Eu não sei se eu tava no colégio ou eu tava no curso. Não, eu tava no curso. Eu tava no curso de inglês, que foi de tardinha, não foi? Que rolou?
Foi de manhã.
Foi de não, mas não era tipo 7 da manhã.
Não, era tipo lá pras 11, meio-dia.
É, era quase meio-dia, então eu não tava...
Porque nos Estados Unidos foi de manhã cedo,
é,
então
não,
aqui foi no...
Não, mas em relação daqui.
Horário do almoço.
É, já era tarde, eu não tava em casa mais. Eu já tinha ido em casa e já tinha saído de novo pra ir pra algum curso, alguma porra. E começou o noticiário quando eu não tava em casa e eu voltei. Porque foi assim, nada tava rodando direito.
Não.
E eu voltei pra casa e tava a minha mãe
puta
e minha avó...
Puta estado de caos.
É, e eu vou te falar, porque assim, a minha
galera
avó tava
chorando.
Vendo já. A minha mãe, ela chegou e ela não sacou o que tava acontecendo. Ela, pô, isso é filme? Gente, não, tá rolando mesmo. Ela, não é sério, né? Porque era um negócio tão grande,
absurdo.
Tão absurdo, que as pessoas não... Demoraram até a poder processar
a
tudo aquilo, né?
A computar o que tava acontecendo. Eu tava no cursinho.
Ah, é, ele tava dos dois.
É, e eu lembro que tinha um barzinho bem do lado que vivia com a TV ligada. E aí um monte de gente começou a chamar, porque muita gente vive no bar em vez do cursinho.
Uhum.
E aí começaram a chamar as pessoas que estavam nas aulas. Gente, vem ver a história acontecer.
Tá acontecendo,
E é isso mesmo, vem ver a história acontecer. Muito bem, todos lá na casa da Rose,
vendo
a história
acontecer.
E o doutor sentado numa poltroninha na frente da TV com uma cara de... Não, ai, que saco.
Na real, ele tá tentando prestar atenção.
É,
só que é a
galera
vizinha,
tá falando.
A vizinha do 72 tá falando. O cara, o velho ali que faz a faxina, tá subindo, mexendo em coisa. A Jack não cala a boca.
E tipo, eventualmente aparece um neném no colo
neném
dele.
Troca de canal, bota na Peppa, bota não sei o que. Começa a passar...
Bota no programa de culinária. Tadinha. Que o cara tá ensinando a fazer um bolo de espaçonave.
É. Não, e isso é muito... Claro, né? No 9/11 não foi assim. Mas você vê que como a coisa corre rápido, tipo, ah... Tem alien? Então beleza, tudo agora tem que ser alien, né?
Exatamente, é muito bom.
Tá vendo o Nailed, né? Ele tá vendo o negócio que o moleque bota no Nailed, daí tá Nicole Byers lá gritando, dando dinheiro nos outros, é foda.
Come on!
Não posso a garganta.
Enfim, ele tá lá, eles começam a ver tudo o que tá acontecendo, e enquanto isso, mais no meio da ação, nós temos uma personagem que vai entrar aí e que vai roubar nossos corações.
Sim, sim.
Que é a senhora Jones, Harriet Jones.
Harriet Jones, né, cara?
Harriet Jones.
A gente, cara, isso é muito legal, porque você deu uma precisada, você falou que ela foi criada pra atriz, né?
É, o Russell T. Davis já tinha trabalhado com essa atriz, Penélope, alguma coisa, não me lembro agora.
PP.
É, e ele, quando tava escrevendo o Dr. Who, ele falou, nossa, essa personagem é perfeita pra essa atriz e foi sucesso.
Uhum,
todo mundo adora a Harriet Jones.
A Harriet Jones, inclusive, é uma personagem... Ela virou uma running gag, né, em Dr. Who.
Sim.
Tipo, o lance dela, ah, eu sou Harriet Jones, primeira-ministra. Agora ela é primeira-ministra.
Ainda
ela
não
é. Sei lá, governador, não.
É,
nem
tipo,
né?
É como se fosse deputada.
É, deputada.
Da Piraporinha do Bom Jesus.
Jesus, é, exatamente. Cara, esse lugar existe. Quem você fala de Piraporinha do Bom Jesus? É, então. Harriet Jones, deputada de Piraporinha do Bom Jesus.
Isso.
Eleita com 15 votos.
E não, ela não tá assim. Lá, tipo, porque ela provavelmente ficou meses na fila pra conseguir uma audiência lá no parlamento inglês.
Sim.
Viajou até Londres, deve ter sido longe pra caralho, né?
É. E ninguém dá uma mínima pra ela, né, cara?
E a audiência dela tava marcada pra hora que caiu a porra da espaçonave.
Não, e você vê que é uma parada besta, né? Tipo, é pra...
É um negócio pequeno.
É, não, assim...
Mas pra
um negócio,
ela é grande.
É um negócio importante, acho que tem a ver com plano de saúde, com
não,
saúde do
interior.
Não,
ela quer fazer, acho que, hospitais rurais, porque a mãe dela está internada no hospital rural, mas que não é muito bom.
É, então assim, é um assunto
é pra
importante.
É pra levar o hospital pro interior, basicamente.
Então, é importante.
É legal.
Interior, é legal. Só que... Tudo bem que mais pra frente a gente vai descobrir que é uma grande armação todo o lance da invasão. Mas assim, num cenário onde a Terra está sendo invadida por alienígenas, minha senhora, mil perdões pela
É o que o cara fala pra
mil
ela.
Mil perdões pela sua mamãe, estima as melhoras, Mas prioridade, né, cara?
Prioridades. Inclusive, um dos Litten fala isso. Mulher, você precisa rever. Tenha perspectiva, pelo amor de Deus.
Não, mas é bacana porque, assim, na real...
Mas ela é a pessoa certa, na hora certa, no lugar certo, sem querer.
Sem querer. É, ela vai com um assunto fora de hora,
é,
mas ela vai no lugar certo, na hora certa, né, cara?
Super, porque ela tá no centro... do barraco.
Sim.
Todo.
É, e a Harriet, ela se mostra muito... Ao longo desse arco, a gente tem aí vários companion material, né, cara? E a Harriet é uma
pra
delas,
caramba,
né, cara?
Pra caramba, pra caramba.
É, eu lembro que a primeira vez que eu vi, né, eu não tinha essa perspectiva de o que era companion, tipo, tinha a Rose só até
sim,
então.
Sim, sim.
É, mas vendo agora em retrospecto, né, porque ao contrário, cara, eu fico pensando, nossa, muito daria pra ela ter ido com ele.
Com certeza.
Né, cara? E a gente sabe, né, que
ela
volta...
dá várias amostras ao longo desse mesmo episódio. Sim, você vê sim. Que ela não tem treinamento nenhum, é uma senhorinha do interior.
É.
Imagina, né? E o tempo todo, ela tá ajudando eles e o doutor o tempo todo fala, gostei de você.
É.
Você não, faz as perguntas certas.
Ele fica lembrar, né? Ele fica, nossa, eu conheço
esse nome de algum lugar. É. Muito legal.
Não, e é bacana, porque você falou agora, talvez até sem perceber, tipo, ah, ela é uma senhorinha do interior. Isso
que
é legal,
legal,
né?
Porque
você vê que...
Isso eu adoro não... senhorias do interior.
Não, mas isso não faz... Sua mãe, sua família toda é senhorinha do interior.
Sim.
Né?
Exatamente.
Não é só uma senhora do interior.
Exatamente.
Mas enfim, não, mas porque o lance é que assim, ela é uma senhora do interior, mas ela não deixa de estar lá na hora do aperto com eles. Ela ajuda a resolver a
pra
treta.
Caramba.
Ela corre se for preciso.
Sim.
Então, assim, ela tem tudo que é preciso pra uma companhia.
Ela
né?
é muito foda.
Mas ela se torna só uma personagem recorrente aí que vai ajudar diversas outras vezes, né?
Com certeza.
O doutor chega a ajudar ela, o doutor chega a prejudicar ela. Pro próprio bem dela.
Isso.
Depois ela ainda volta depois disso. É. Então, assim, ela vai aparecer várias vezes. Mas, infelizmente, quando acaba a era do Russell, ela para
some,
de aparecer.
Né?
E eu vou
pena.
Te falar. Você lembra aquele episódio do Capaldi que ele é o presidente do mundo?
Sim!
Ia ser muito legal se tivesse ela nesse episódio.
Ia ser foda!
É, eu queria ver. Ou imagina, agora tudo que a gente fala, né, de personagem que, putz, esse negócio tivesse voltado, a gente bota de olho no meio. Mas ia ser bacana a gente ver... Ela, porque a gente tem a perspectiva dessa personagem vendo dois doutores diferentes.
Isso.
Ela vê o 9
e o 10.
Ela vê o 10. Ela, na hora que ela vê o 10, ela saca que é o mesmo cara. Ela, inclusive, fala, é o mesmo homem.
É.
Eu não tenho dúvida.
Uhum.
Eu queria saber como seria a reação dela ao ver uma mulher no lugar
do doutor
e percebendo que é a mesma pessoa.
Ia ser muito legal.
Ia ser bacana, ia ser
cara.
Bacana. Pois bem.
Antes disso, nós temos uma cena rápida ali que é. O corpo decoy.
Sim, é,
né?
Que na verdade a gente não vê nem o que, que é. A gente vê que, claro, né, deu
quando
um problema.
Quando o doutor tá vendo a televisão lá, tá assistindo o noticiário, ele vê que eles estão levando um corpo...
Pra autópsia.
Pra autópsia.
É.
Nessa hora ele já tem ideia brilhante de, eu tenho que sair desse lugar.
É.
Esse povo não cala a boca.
Não,
mas pelo amor de Deus.
Porque ele não tá conseguindo se concentrar.
E eu vou pra esse hospital, porque o repórter fala, ele está indo para o hospital X.
É.
Beleza, é tudo que ele precisava.
Nessa hora ele vai embora, ele não avisa ninguém.
Não.
O Mickey vê ele, né? E associa na hora que, bem, se ele tá aqui, a Rose tá aqui. Porque a Rose nem pra avisar ele, né?
Nem.
Consideração zero com
não
o cara.
Não é essa hora que ele dá a chave pra ela?
É, então, porque ele tá saindo, ela, não, você vai sumir. Ele falou, não, vou sumir não, fica tranquilo, ó. Inclusive, toma aqui a chave, pra, é a minha garantia.
Eu achei tão bonitinho.
Não, mas é a garantia, né? Tipo, ó, eu não vou sumir, a tua chave tá aqui.
Eu acho muito bonito
o ato de dar a chave?
O ato de dar a chave pra companion. Porque pra mim isso é simbólico. Você é minha companion de verdade.
Você tem a chave de casa.
É.
É, você tem a chave de casa.
E isso vai refletir lá na frente, porque vou falar brevemente.
Não, relaxa.
Bem brevemente.
Não.
É, o décimo doutor...
Por que você entra na rede brevemente? A gente sempre demora...
Então eu vou demorar meia hora pra falar disso.
Não, deve se for pertinente.
Tem duas ocasiões que me vem à cabeça em relação a esse assunto. A primeira é a relutância do décimo em dar a chave pra Marta.
Vacilo,
ele
foda.
Dá só lá na metade da temporada.
Cara,
o tempo todo ele tá desconfiadíssimo dela.
Quando a gente chegar na temporada aí, na terceira temporada...
Vai ter sangue.
Não, sabe por quê? Essa...
Eu fico pistola.
O décimo viúvo da Rose é um saco,
nossa,
né, cara?
Nossa
é
senhora,
chato,
Deus
bicho.
Me livre e guarde.
Tudo é Rose, cara.
E outro momento que me vem muito à mente é o momento que o 11, o Matt Smith, dá pra Clara... Mas não, acho que não é a Clara ainda, né? É a Clara...
É a Mrs. Montague.
É, do especial de Natal ainda. E ele dá na hora, tipo, é você, pronto. Que ele tá meio viúvo da Amy, né?
É.
E o legal do Onze é que ele tem tanta leveza na personalidade dele que na hora ele vê, não, é você sim, toma. bem solto, né?
Sim.
Então eu gosto quando o 9 dá a chave pra Rose.
Sim,
eu acho legal.
É bonitinho.
Mas enfim,
ele
é confiança,
ele
sabe?
Ele dá a chave pra ela e vaza. O Mickey vem e vai lá pra poder confrontar ela e falar o que aconteceu com ele. E ter essa... A gente vê que, por exemplo...
Até agora ela não procurou o Mickey.
Quando ele chega, na hora os vizinhos falam, olha, alguém vai ter que pedir desculpa pro Mickey. E a Rose fala, foi mal. Ela falou, não é você. Porque qual é o lance? Nesse ano, por conta de ter sido o principal suspeito e tal, a própria Jack ficou contra ele.
Isso.
E é foda isso.
É foda isso. Você
vê, eles são tão próximos, ele vivia lá. Não, imagina,
a gente depois vai descobrir
assim,
que eles se conhecem desde criança.
É, então, não, mas assim,
a Jack cuida dele desde pequenininho.
Pois é, e ela virou contra ele.
É.
Tipo, porque ela ficou tão na loucura de cadê minha filha, justificadamente, claro.
Com certeza.
Que ela acabou afetando a relação deles.
Dos dois, exatamente.
Pois é. Do outro lado, né, a gente vê que o 9, ele tá chegando num local que é justamente ali onde tá tendo essa autópsia do bicho. Umas ceninhas antes, a gente viu quem tava fazendo a autópsia. Isso é muito bacana.
Isso é
muito
legal.
Porque não é dito em momento nenhum o nome da médica, não é dito nada. A gente vê só que tem um militar que chega lá e pergunta do corpo, ela fala que fez vários exames, tá não sei o quê. E meio que esse assunto morre. Quando o doutor vai lá, que ele volta, que ele chega num lugar, o lugar tá tomado de militar, né, cara?
Sim, já tá cheio, lotado.
E ele, é porque ele sai na sala errada, né? Muito engraçado isso aí. Cara, é muito engraçado essa cena, que ele... Chega mó de boa e os caras estão, tipo, relaxados, né? Quando eles veem alguém...
Todo mundo aponta a arma na hora pra cara
dele.
Não,
e ele faz uma cara de... Ah, tá.
Ops. É. Aí, na hora, acho que eles ouvem alguma coisa e ele... Vai, gente!
Então, porque a gente vê que a médica lá, ela fez a autópsia do bicho e não deu em nada. E ela tava lá na sala dela, horas depois, e o bicho que tá na sala, no freezer, enfim, onde ele tá... Ele começa a se mexer, ele
começa
tá vivo
a ver barulho,
ainda.
Barulhos.
Não, ela vê que ele tá vendo barulho, e aí que os militares são acionados e vão lá com o doutor, ele puxa eles, né, pra falar o nome de código, essas paradas, e ele descobre que o alien não tá morto, né, cara? E aí ele fala, não faz nada, né, a gente vê que é o... E aí é um dos pontos bizarros do episódio, que é o episódio ele tem um plot muito maneiro, o Tio Parter em si.
Gosto muito
mas
também.
Mas os bichos são estranhos. Esse porco, eu acho que ele ser estranho, tudo bem. Porque esse era o propósito mesmo.
Ele é um porco alterado.
Não, ele é um porco
pelos
porco.
Alienígenas, né? Tipo, porra, é óbvio que ele vai estar estranho.
Mas os enfim são... Né? A gente vai chegar lá.
A gente vai chegar lá.
Mas enfim, e aí ele vê, tipo, ele fala pra ninguém fazer nada, ninguém atirar, só que os militares estão na outra ponta do prédio, não ouviram o que ele tava falando e matam ele. Ele fala, mas ele tava só assustado, você não devia ter feito isso. Tipo, ele vai em defesa do ser indefeso.
E isso é muito doutor. Isso é muito doutor. Tipo, não atira antes de perguntar. Vamos tentar negociar antes. Vamos ver o que ele quer.
Ele era um bicho acuado.
Um bicho com medo.
Precisava ter atirado,
que
né?
Que foi modificado geneticamente.
Não, é que ninguém sabe ainda disso.
É.
Né? Porque aí depois que eles pegam que o bicho tá realmente morto porque ele foi baleado, inclusive tem uma cena que quando assim que é baleado, o doutor ainda pega nele, ele tá respirando ainda com dificuldade,
sim,
tá foda.
Sim, é complicado.
Ele vai lá pro lugar na mesa da legista e aí ele chega à conclusão que, na verdade, aquilo não é um alienígena porra nenhuma.
É.
Ele fala, isso é uma sereia. Né? Ela fala, como assim uma sereia? Ele, antigamente esses mercados, essas feiras de aberração e tal, os caras faziam isso, eles pegavam tipo a cabeça de um gato, um crânio de um gato, colavam no corpo de um peixe e falavam que era uma sereia. Aí ela falou, então isso é uma sereia? Ele falou, isso é um porco mesmo. Porque ela fala, rodei tudo e ele parece ser um porco, mas o cérebro dele, não, ele tá evoluído demais. Ele fala, eles pegaram um porco normal da Terra, modificaram geneticamente pra ficar desse jeito, pra falsificar um alienígena.
Exatamente.
E aí a médica, que a gente não sabe quem ainda, vai falar, peraí, então são alienígenas fazendo alienígenas? E aí ele fala, exatamente.
Exato.
Hora do parêntese. Essa pessoa, essa personagem, não é falada ao nome em momento nenhum. Na
porém,
hora do crédito,
nos créditos,
a gente vê que ela é acreditada como Doutora Sato.
Olha lá.
Pra quem tá acompanhando nossos reviews de Tortured, a gente foi aí apresentado ao time Tortured ali com a Gwen, né, na primeira temporada, e um dos integrantes do time é a
Toshiko Sato,
né, cara?
Que é a atriz Naoko Mori.
Sim,
é a mesma atriz.
Com o mesmo sobrenome. Aí você pode pensar, mas pode ser uma parente, pode ser uma irmã, né? A gente tem o caso aí, por exemplo...
Pode ser uma personagem totalmente diferente.
A gente tem o caso aí, por exemplo, da própria Freeman, né? Que ela é uma personagem ali na Batalha de Canary Wharf, né? E bem depois ela vai ser uma, outra personagem completamente
outra
diferente,
personagem.
Que é a Martha.
Isso, que então, nem assim, a Karen Gillan também.
Sim, exatamente.
Capaldi também. É,
não, mas aí eu
Colin Baker também.
Não, sim, mas aí eu tô colocando ela em separado porque ela fez uma parente dela mesma.
Isso.
Ela fez a prima da firma,
Martha,
não, da Martha
Jones, é.
E você pode pensar, pode ser uma outra Sato, pode ser a irmã da Toshiko. Só que, isso a gente só vai ver lá na frente em Torchwood. Na segunda temporada de Torchwood, tem uma hora que ela tá discutindo com o Owen, que é o médico de Torchwood, porque ela não é a médica.
Ela não é médica.
E ela fala assim, ah, você, essa sua bebedeira aí de vagabundo, você teve vez de não ir pra missão porque tava bêbado. E aí eu tive que ficar cobrindo pra você, fazendo, pagando de médica legista pra porco alienígena. Então assim,
ou
é a mesma,
seja,
Toshiko.
É a mesmíssima personagem, é a Toshiko ali.
Não, e aí
é
você,
a Toshiko de Torchwood.
É, inclusive ela estava infiltrada por Torchwood.
Exatamente.
Ela não
estava
trabalhando pro governo.
Legista,
é,
exatamente,
não.
Exatamente.
Ela já estava vindo. Porque a gente vê, né, no primeiro episódio todo de Torchwood, é o Everything Changes.
É.
Em Everything Changes é que a Gwen entra pra Torchwood. Mas eles já estão trabalhando juntos, ó, há um tempão.
Torchwood 3 existe há muitos anos.
Exatamente. Então, assim, ela já estava trabalhando pra Torchwood ali.
Sim, já, né? Já era uma missão,
claro,
de Torchwood.
Claro, né? Coisas escritas posteriormente que complementaram isso ali na hora da escrita não existia Torchwood aí nesse ponto, mas é legal esse parênteses.
É legal, né? Muito bacana. Muito bem, temos aí um porco que
morto.
Não é alienígena porra nenhuma.
Uma nave que é sim alienígena no Tamiza.
E aí o doutor vai começando a juntar os pontos, né?
É uma conspiração, cara.
Os militares matam, né, infelizmente, o porco.
Bichinho, é.
E nessa hora, a Harriet, ela entra, ela consegue adentrar no gabinete principal lá do parlamento.
É, porque no parlamento a gente viu que tem três parlamentares, né? Um é primeiro-ministro e outros dois são deputados, alguma coisa do tipo.
São pessoas com cargos políticos
e
ali.
E eles estão ali naquela sala fazendo alguma coisa escusa que a gente não sabe o que é ainda.
E, na real, ela nem queria ver isso. Tipo, ela só queria pegar o projetinho dela e colocar na pasta do cara pra ele ler o projeto dela.
Quando eles
Era
dão
isso.
mole e saem da sala e deixam a porta aberta, que inclusive vai ser uma coisa recorrente, que eles nunca trancam essa merda.
Nunca tranca essa
não
porra.
Não dá pra entender o que acontece em
Porra, Hawks. Porra, UK!
Eu não sei como é que é o nível de segurança em Haxacola Falapatórios, mas vocês
mas
precisam
pela
de
Deus,
né?
Coisa, né? Nossa Senhora,
mas,
vou
enfim,
te contar uma coisa.
É, aí beleza, eles vão lá, deixam a porta aberta, ela dá uma de malandro e fala, eu vou só deixar a pastinha aqui.
Tô né? de boa, né?
Vou botar aqui em cima da... Vou botar aqui em cima da maleta deles. Ah, não, vou botar dentro da maleta, né? Porque aí não tem risco deles perderem. E quando ela abre a maleta lá, esquisitona, tem os planos aí de segurança, que são...
Protocolos de emergência
deles.
E não sei o quê, não sei o que lá.
E aí a Harriet começa a ver as coisas.
É.
Porque nessa, primeiro que ela lê o lance todo, e quando, enquanto ela tá lá, os caras chegam de volta.
Aí ela tem que
se
esconder.
No armário.
Exato.
E aí ela vê a coisa mais bizarra do episódio, que é justamente o final dessa primeira parte do two-parter, que é a revelação de que esses caras, eles não são humanos.
Não são humanos.
É, porque assim...
Inclusive, a cara que ela faz ali quando ela se assusta é assustadora,
a gente,
né,
vai ver.
Pra ela é uma coisa... Imagina, mano. Ela é uma senhora do interior. Ela tá vendo o ET de Varginha em ação ali, bicho.
Então, assim, ela vê que eles estão usando as peles de humano. A gente ainda não vê os Slifin em si, né?
Uhum.
Fica só mostrando ela, vendo o que tá acontecendo. E ela vê que eles estão usando a pele dos humanos como coisa. É a hora que eles matam um militar, né? Porque são três e mais um militar. E eles matam o militar.
É.
Enfim. Vai seguindo o episódio.
Ah, eles matam, assim, a torta direito. Eles não têm essa, não.
Sim,
dane-se.
Sim. Vai seguindo o episódio, né? O doutor chega, ele volta pra casa da Rose. Tipo, tem toda aquela discussão de que, ah, ele ia te abandonar, ele não ia. E nessa, né? Quando tá tendo a discussão ali do Mickey, da Rose e do doutor dentro da TARDIS, a Jack chega e vê a TARDIS por dentro
ela
também.
Ela entra na TARDIS.
Exatamente.
Ela entra nessa hora na TARDIS.
É.
Ela... Sabe o que parece pra mim? Sabe quando algo é tão grandioso que você nega?
Uhum.
Ela entra, ela fala, meu Deus, eu não vou conseguir lidar com isso. E ela sai.
Ela nega, exatamente.
Ela sai. E eles estão lá discutindo, não sei o que, e a Rose tem que ir atrás dela. Aí ela fala...
Não fica lavando roupa aqui, não, né?
Mas peraí que eu já volto. E aí ela volta pro doutor e fala, então como é que a gente vai fazer isso? Tipo, ela meio que não tá nem aí pra
não,
mãe,
lembrando,
né?
Lembrando que o doutor tá cagando, que ele fala só que não quer que lave roupa suja dentro da tarde dele.
É,
né?
Não, ele tá muito assim, tipo, gente, pelo amor de Deus, vocês não vão me causar.
É.
Vocês não vão discutir isso aqui agora, né?
É.
Sério, tipo, tem uma invasão alienígena acontecendo, vocês não vão discutir essa porra agora.
Não tem uma invasão alienígena, né? Tem alguma coisa estranha acontecendo... que estão plantando uma invasão alienígena. E aí entra aquilo que eu falei
no começo.
Eu tô
tentando trabalhar, pelo amor de Deus.
É. Aí entra o que eu falei no começo do podcast, que esse episódio, a minha memória tinha ele como um episódio ruim,
uh-huh.
E não é.
Não é, eu nunca achei esse episódio
não.
ruim, sabia?
Então, porque ele, eu não sei se em algum ponto eu cheguei a falar, ah, esse episódio é muito ruim. Eu falei que ele era
não,
zoado,
sabe
por quê?
Eu nunca cheguei nesse ponto.
Porque eu ficava lembrando só da aparência dos Lilithin e daquele lance que eles ficam peidando.
Não, é. Essa porque, assim, é a parte ridícula do episódio, realmente.
Não, tem uma explicação. Tem. Inclusive, isso é um dos aspectos que ajuda a desvendar ali como matam os Lilithin. Mas o lance é assim, é tosco. Porque a parada é que, assim, todo o setting desse episódio é um setting mais sério. Tem a ver com essa teoria da conspiração
política.
Alienígenas infiltrados no governo.
Tipo, é um episódio que aparece a BBC, repórteres o tempo todo.
É, repórter internacional.
É, tipo, a mídia ao redor do mundo todo.
E o lance, sabe,
tipo,
essa parada?
É um episódio grandioso.
Sim, sabe essa parada que tem de, os reptilianos, né, estão infiltrados no governo? Esse episódio
tem
brinca
esse papo.
Um pouco com
brinca,
isso. Porque, assim,
claro.
A verdade é que é isso. Tipo, a gente tá vendo que tem aliens infiltrados no governo.
Sim.
E aliens mal intencionados.
Sim.
A gente vê que tem gente querendo lucrar com a morte do ser humano. Então, assim, o episódio em si, o Tio Parter todo, ele tem esse setting mais sério.
É.
Só que, ao mesmo tempo,
o vilão
ele tem, é um bicho gigantesco que é assustador até certo ponto, só que o rosto é de um bebê e
é
aí
ridículo.
Caga todo... É. Tipo, ele para de ser assustador por causa
disso.
Para
de ser assustador.
E ele peida toda
ele peida.
Hora.
Ele peida, é
então,
isso.
Assim, tipo, você vê que fica meio... Rola uma dicotomia, né?
Rola uma dicotomia, mas assim, ao mesmo tempo, a gente tem que tirar os olhos do episódio por um breve momento e lembrar que é a primeira temporada de uma série que tá voltando depois de 16 anos de ato. É. E o Davis, ele tinha que conquistar o público infantil. Ele tem muito isso,
então,
né?
Então, mas vou te
essa
falar.
Primeira temporada tem essa pegada de querer conquistar um público mais abrangente,
tudo bem.
Eu diria.
E eu concordo porque a gente vê que os Slifin depois eles vão ficar mais recorrentes em Sarah Jane Adventures, inclusive.
Que é mais pra criança. Infantil.
Então,
exato.
Só que o problema é que o plot todo do episódio não é pra criança.
Não é.
Entendeu? Tipo,
é uma conspiração política, porra.
Ele colocou aliens que conversam com crianças por causa da aparência mais lúdica, mais zoada.
Engraçadinha.
Dentro
que peida,
de um
que
plot,
é uma coisa que criança acha engraçada.
Dentro de um plot sério demais.
É, ficou meio dicotômico.
Então, assim, a única coisa que pesa em relação contra o episódio pra isso é que, assim, a lembrança que você vai ter anos depois nunca é da teoria da conspiração, da parada.
Sim.
É sempre do alien peidão.
É.
Então, assim, isso não joga a nota do episódio pra mim pra baixo, não.
Não.
Mas
é estranho.
É
eu
esquisito.
Eu entendo.
Isso não estraga
quando,
o episódio pra mim.
Quando eu assisti o episódio pela primeira vez, eu não achei um episódio ruim. Eu não achei...
Não, o episódio é bom.
Eu não julguei ele pelos Slytherin, não. Assim, eu achei bacana. Eu gostei de...
Não, eu sei.
Da grande maioria dos episódios do Doctor Who que eu vi até hoje. Assim,
sim.
Tipo, não achei absurdo.
Não, eu gosto desse episódio pra caramba. Mas é engraçado, né, isso. De,
é interessante.
De ter esse destempero ali nas medidas, né?
Exatamente.
Mas enfim.
Nessa hora que eles estão na TARDIS, é a hora que o doutor percebe que a nave deles... a gente fica achando que uma nave alienígena chegou de algum lugar e caiu na Terra.
Uh-huh.
Ele descobre, fui lá com os cálculos dele, que na verdade ela saiu da própria Terra para cair na Terra. Então o plot se a trama se complica.
Não, o lance da conspiração e de ser uma coisa plantada vai ganhando mais gás, né? Vai ganhando mais gás. Nisso, né, a gente vê que ele chega a ver televisão de novo, ele dentro da TARDIS, né? Ele liga, aí o Mickey até fala, mas você tem acesso à TV? Ele falou, é o pacote básico. Ele, mas tem esporte? Ele falou,
tem. Tem futebol.
Tem esse canal de futebol,
tem futebol, sim. Tem futebol, sim.
E aí ele fica, né, ele tá vendo e tem uma hora breve, assim, segundos, que passa a fala da Unity. E ele fala, olha, é o pessoal da Unity.
É a primeira referência à Unity na série moderna.
E ele fala, não, eles são bacanas, eles são gente boa. Mas não tece mais comentário em relação a isso. Ele fala, né, United Nations Intelligence Task Force, só tudo mais. Mas não tece mais muitos comentários sobre.
Ele fala que eles não reconheceriam ele hoje.
É,
né?
Então. Só que qual é o... Isso aí também eu acho meio furado, né? Porque a Unity
na
já
verdade,
viu uma porrada.
Não. Eles saberiam.
É, então. Porque a Unity já viu vários. Né?
Sim.
Já viu dois, já viu três, já viu sete, já viu todos, cara.
E lá pra frente a gente vai ver que a Kate e a Osgood têm documentação de todos eles. Então...
Não, mas por mais que não tivesse Kate e Osgood, o Brigadeiro já viu vários dele. Entendeu? Então, enfim.
Isso não seria um problema.
Não seria um problema, porque ele não tava afim mesmo.
É.
Né? O ponto é, enquanto eles estão lá dentro da TARDIS vendo isso, a Jack, ela tá no quarto dela, vendo o noticiário, e tem uma hora que fala assim, se você viu alguma coisa de alienígena, ligue pra esse número e informe. E aí ela pega na hora o telefone e fala, eu vi um, ele tá com minha filha, ele é perigoso, chama ele de doutor e ele tem uma caixa azul. Nisso, já passa pra uma outra cena que a gente não sabe onde é que é, de um computador batendo esses dados e ligando um alerta. E aí, na hora, acionam o doutor.
Exatamente. Vem uma caralhada de helicóptero, aquela cena básica de helicópteros. BBC gastou milhões de dinheiro com essa cena. Aí,
gastou.
E o doutor e a Rose saem da tarde.
São helicópteros? Mas eles vão de limusine.
São helicópteros. Não.
Ah, é, primeiro. Não, é verdade. Sem razão.
Eles começam a cercar a tarde. Sai o Mickey, o doutor e a Rose. O Mickey sai correndo.
É.
Desesperado. Tipo,
meu Deus.
Sai fora, meu.
Coitado, ele tá brejeiro ainda.
E tá bem brejeiro ainda. Doutor e Rose saem da tarde e aí a Jack sai do prédio. Sai! Ela é minha filha! Não vai levar!
Tipo, escândalo de mãe, né?
Mano, foi você que ligou.
Não, mas eu acho que ela não achou que ia gerar tudo isso,
também
entendeu?
Também não. Aí os dois se rendem, tipo, tá, leva a gente, beleza.
Não, inclusive o doutor, ele fala, me leve ao seu líder, né?
Take me to your leader.
É muito zoado, é coisa que a alienígena fala em filme velho, né?
Exatamente. Eles entram na limusine, aí ela, nossa, que chique, não sei o quê.
Não, e aí nessa hora ela fala, mas qual é o lance? Por que estão chamando você? Ele fala, porque tem toda uma conspiração alienígena acontecendo e eles têm que chamar especialistas sobre alienígena.
Isso.
Quem é o maior especialista de todos?
Eu mesmo.
Ela fala assim, o fulano de tal, ela fala um outro nome, ele, não, sou eu. E você vê que o governo, ele acionou, né, os maiores especialistas em alien para poder ver o que tá acontecendo.
Eles vão fazer uma coletiva de imprensa, entre aspas.
É uma coletiva especialistas na coisa.
Uhum.
Só que nisso também vai chegando outros ministros, outros deputados.
Um monte de gente.
Inclusive pessoas que não têm nenhuma relação com o que deveria estar acontecendo ali.
Uhum.
Que eles até falam, nossa, mas você é, sei lá, ministra de... Não sei, da fazenda. Não faz sentido ela estar aqui.
Um monte de gente que não deveria estar lá, mas tá chegando.
A ministra
subindo,
da pesca, não era pra ela estar aqui, porra, entendeu?
E aí o secretário que tá lá trabalhando, né? Que é o cara que barrou a Harriet no começo.
Uh-huh.
Ele fala assim, você é o doutor, você entra. Mas a sua acompanhante não vai entrar, não.
Não, e ele fala, ela entra onde eu entrar. Ele fala, não entra, não vai dar.
Nem eu entro,
nem
moço.
Eu entro. E aí a Harriet na hora saca o que tá acontecendo.
A Harriet é muito ratona, mano. Muito, né, maravilhosa.
Cara? E ela fala, você é amiga do doutor? Beleza, vem aqui comigo. Que
não,
você
tá... eu fico com você, vamos ficar aqui fora junto.
Uma coisa interessante...
Ela é maravilhosa, porque ela quer contar pra alguém o que aconteceu.
Exato, uma coisa interessante é que na hora que o assessor, o cara que dá o crachá pra ele, fala com ele, fala assim, desculpa por eu barrar sua acompanhante, jovem doutor.
Jovem doutor, é.
É, por quê? Qual é o lance? Os arquivos que tem sobre o doutor mostram uma pessoa completamente diferente.
Uhum.
Então eu acho, como ele não tá por dentro de todo esse lance de alienígena, talvez a associação dele tenha sido assim, às vezes doutor é um cargo. Então esse é um outro cara, não é o mesmo.
É.
Isso não é explorado no episódio, é só uma coisa que eu acho.
Mas
assim,
é interessante essa
o jeito
colocação.
Que ele chama, né, cara?
Eu achei interessante mesmo.
Mas sim, e aí fica a Harriet Jones tá lá, conta pra ela sobre os alienígenas. Ele sabe de alienígenas porque eu vi, eles estão usando as peles humanas, eles são monstros horríveis, não sei o quê. E o doutor tá dentro da sala com todos os especialistas. E aí, já é o final do episódio mesmo.
Do primeiro,
a gente vê ele se revelando, cara, como o Zilifin. E é bizarro, né, cara?
É bizarro.
Porque assim, primeiro que na casa da Jack tem um, né, que é o... Ele tá como militar, ele tá como policial.
Como policial.
E ele tá naquela de, a sua filha
e
tá com
tá
esse cara.
E ela tá sozinha em casa, mano.
Sim. Ela tá sozinha com esse cara, ele é perigoso e não sei o quê. E aí, quando ela tá, tipo, na cozinha, fazendo uma outra parada, ele fala assim, ele é perigoso e eu vim aqui pra me livrar do perigo. E aí ele tá...
Para quê?
Para me livrar do perigo. Paraguaio, né?
É.
E aí ele começa a abrir aquele zíper, que é bizarro, né? Abrir o zíper na testa e tal.
Gente, é bizarríssimo.
E dentro ali da comitiva, né? Dos caras, dos especialistas, o cara, ele vai começar a falar e o doutor interrompe ele e fala, não, seguinte... Vamos cortar o papo furado? Vamos falar do alien implantado? Vamos falar da nave que não veio do espaço? Estão dizendo que veio do espaço. Qual é o lance?
Já quebrou o código todo.
E nessa hora, ele mata. Assim, ele mesmo falou que mata. Ele fala, então peraí. Se eles plantaram tudo isso pra poder reunir quem fosse entender sobre a invasão alienígena. Mas o que eles ganham com isso? E aí fica aquele segundinho
fica
dele.
Maquinando.
E aí ele fala, não, eu sei que eles ganham. A gente... Eles ganham todos os especialistas no assunto, presos num lugar...
Fechado,
é preso, né? Pra poder dar uma apagada nesse cara. Isso não é uma comitiva, isso é uma armadilha.
It's a trap!
E aí, na hora, ele se revela, né? O bicho se revela e fala assim, inclusive, obrigado por vocês estarem usando o crachá, porque é mais fácil de conter vocês. E liga o pederneiras ali,
e liga
né?
o choque da uva.
O choque do crachá. E o episódio acaba. Né?
Acabou.
A gente vê os enfim, saindo do corpo e tal, a cara lá bizarra, um deles atacando a Jack, e o episódio acaba.
Isso, exatamente. É. Ah, e a Rosie e a Harriet também estão sendo atacadas por
nessa
linha.
É verdade.
Os três pedaços estão sendo atacados.
Uhum.
Acaba o episódio, next time, né?
Next
aparece
time
lá, ceninhas, não sei o que, não sei o que lá.
Passamos para World War II.
World War III.
É, que é justamente isso, qual o lance, né? É, a gente vai descobrir nesse arco. A gente vai descobrir
nesse arco.
Nesse final de Two-Parter. É, que é um mini
legal, ó, vou puxar seu gancho que você falou do arco.
Acidente.
É, esse é o primeiro Two-Parter da série moderna.
Uhum.
E antigamente os arcos em Doctor Who tinham subtítulos, né?
Sim.
E o T. Davis, ele ficou nessa de será que eu dou um subtítulo? Será que eu dou um outro nome? Será que eu coloco parte 1, parte 2?
Uh-huh.
É, até o penúltimo, até os 47 do segundo tempo,
uh-huh.
Não ia ser World War III, ia ser Aliens of London, parte 2.
Tá.
Aí ele falou, não, quer saber? Eu vou botar um outro nome.
Tá.
E a partir de agora vai ser assim, porque na série clássica os outros episódios do arco também tinham nomes, não era parte 1 e 2.
Na verdade, sim e não.
Tinha subtítulo.
Não, sim e não.
Então,
isso
World War
III certa...
é como se fosse o subtítulo do arco isso... que se chama Aliens of London.
É, isso foi até um certo ponto da série clássica. Depois de eu não vou lembrar exatamente aonde.
Parou, né?
É, começou a ser, tipo, por exemplo, Inferno. Inferno parte 1, Inferno parte 2, Inferno parte 3,
uh-huh.
É, aquele War Games parte 1, parte 2,
uh-huh.
Mas no começão era
no
tipo...
No começão eram títulos...
An Earthly Child, The Firemaker, The Cave of Skulls, cada um tinha um nome, sim.
E ele fez
o
isso.
O arco tinha um nome geral,
isso.
E dentro dele cada episódio tinha um nome separado.
Subtítulos.
Só que isso confundia também um pouco, né?
É, então. Acho que também porque era um por semana, e nesse caso também, cada foi um por semana. Então ele decidiu chamar esse de World War III e é isso aí.
Sim.
Terceira Guerra Mundial.
E aí a gente vai descobrir que a trama, né, desses aliens é justamente essa. Eles começam a alarmar a população em relação a isso.
Uhum.
Que eles falam assim, né, a gente tem... No começo do episódio, o doutor, ele tá se livrando disso. Porque ele fala assim, o choque é mortal, mas só pra humanos,
acho
né?
Acho que é só pra humanos,
né? E aí ele vai dar um choque nos bichos, né? Que a gente não sabe quem são ainda. Não sabe
ainda
os
nomes. Não,
E aí ele se livra. Mas mais pra frente a gente vai ver que esses caras, dos Illithids que sobraram, eles começam a colocar na cabeça da população que é assim, os aliens estão chegando, a gente precisa acionar Nações Unidas.
Sim!
Porque precisa, o mundo precisa tomar essas ações, porque hoje, infelizmente, nós entramos na Terceira Guerra Mundial e pela primeira vez na história não é do mundo contra o mundo, é do espaço contra o mundo.
É a primeira guerra interplanetária, né?
É, que na verdade não existe, né? É uma guerra completamente montada.
É, não existe. Não, a gente não tá falando de aliens que querem invadir a Terra pra invadir a Terra e tomá-la para si.
Inclusive o doutor fala isso.
Né? Ele vai maquinando, né? É, isso é um pouquinho mais pra frente, mas tipo, não, a gente descobre que na verdade eles só querem pra lucro.
É, não.
E aí fica aí a mó...
Não,
mó,
claro. Espetada, né?
Não, é tipo...
Crítica social.
Crítica social, sim. É a moral da história, né?
Sim, é o lucro...
Consumismo, lucro...
Não, não é nem consumismo, é o lucro desenfreado acima do bem do povo.
Exatamente,
né?
Exatamente.
Porque assim, mais pra frente, né, a gente... Fugindo aí talvez um pouco da ordem do que aconteceram,
problema.
Né? A gente vai ver que o doutor, ele já vai ter se aliado ali com a Harriet e com a Rose dentro da... Ali do... Como é que é o nome do lugar? Eu sempre esqueço
o
endereço.
Eu chamo de parlamento.
É,
não sei
ali.
Se é o parlamento, mas...
Não, parece uma casa.
Mas é onde o primeiro-ministro trabalha, né?
Não, mas então tem um nome, não sei, rua tal, número tal.
Acho que é Downing Street, número 10.
É, uma parada assim. Eles estão ali na casa e eles chegam a conhecer os aliens, que ele fala assim, da onde eles são, de onde eles são, né? Eles começam a estreitar da onde eles podem ser.
Eles são verdes.
Eles são verdes, eles peidam pra caramba, eles ficam no corpo de pessoas gordas.
Não sei o que.
Enfim,
sei
ele lá. Mata que é Haxacola Falapatórios. Beleza.
Como é que é?
Haxacola Falapatórios.
Eu não sei fazer.
Haxacola Falapatórios.
Não dá.
Enfim, pelo menos eu acho que essa é a pronúncia, eu posso
não
errar
consigo,
também.
Não consigo.
O segredo é falar com o tom de que você sabe
com
o que tá falando.
Com confiança.
Com confiança, exatamente. Mas enfim, ele fala com os caras, ele fala, vocês são os Illithids, essa raça de vocês. E eles falam, não, a gente não é uma raça, de onde você tirou isso? nós somos uma família. Uhum. É o nosso sobrenome.
Yeah.
Aí ele, como é sobrenome? Ele falou, isso é um trabalho de família, uhum, né? Um family business.
É praticamente a máfia italiana.
É a máfia Hack Sacola Fala Patoriana.
Isso!
É, cara.
Exato!
Ele fala assim, peraí, então você tem assim, é sobrenome? Nome? Ela fala assim, meu nome é... Ela fala um nome gigante, tipo, fulana do não sei o quê, da Silva, de Orleans Bragança, enfim.
De Orleans e Bragança. Pior que é, eles têm os nomes, cara, muito gigantes. Nome gigante. Enquanto isso, a Rose e a Harriet, né, elas estão lá sendo perseguidas por mais um Slytherin.
Na maior cena de perseguição de Scooby-Doo da série até então.
Cara, eu adoro essas cenas que, tipo, entra por um quadro e sai pelo outro, né? Tipo,
um
vem as vítimas,
outro,
aí vem os vilões depois. Sim. Aí vai pelo outro lado, entra pela esquerda, sai pela direita, não sei o quê.
Esse episódio, essa parte do Tio Patrick aí, ela já é mais conclusiva, né? Porque você vê que as revelações...
Tá fechando os pontos.
As revelações maiores aconteceram no primeiro. Tipo,
sim,
no primeiro a gente descobre que a nave saiu da Terra pra Terra, a gente descobre que o alien não é um alien, a gente descobre que os aliens reais que criaram esse alien decoy tão infiltrados no governo. Tudo isso a gente descobriu no primeiro. Agora, a única revelação grande que tem...
Agora é tirar essa ameaça daqui.
E a gente descobre, na verdade, a única coisa que a gente descobre real nesse episódio é qual é a intenção real deles. Porque até então a gente não sabe.
Não
assim,
sabia.
É uma maluquice. Tipo,
invasão.
Não, eles estão invadindo, só que o doutor fala... Eles não são o planeta inteiro. Então não é invasão.
Não é.
É uma coisa gerada por lucro.
É um grupo pequeno de aliens.
A família se juntou, tipo... E também é um pouco dessa... Da crítica, tipo, o ser humano é ruim? Não. Porque um ou dois fazem merda, todos fazem merda? Né? Não é.
Não.
Então o que ele fala, tipo... não é o planeta inteiro. É um pedacinho, é uma família. Então é alguma coisa que é gerar um lucro. Mas a gente vai vendo ao decorrer do episódio que o plano geral deles é o quê? Eles alarmam a sociedade, e inclusive o doutor fala isso, o ser humano ele é assim, qualquer probleminha que dá, ele pira. E aí ele começa a fazer, tipo, uma coisa em cima da outra e dá merda em algum momento.
Porque ele perde controle, né?
Exatamente. E qual é o plano deles? A gente alarma a população toda do mundo, isso vai tomando uma proporção rápida, isso vai bater nas Nações Unidas, até as Nações Unidas liberarem o código de acesso para as bombas nucleares de todo o mundo, de todos os países que tem, para poder explodir essa nave. Só que nisso, um vai soltar um alien, um vai soltar um míssil, o outro vai soltar um míssil em resposta, e aí vai dar uma merda, porque você pensa, os países que estão...
Vão atacar os seus países,
os países que estão nas Nações Unidas, todos estão em conformidade ali. Só que os que não estão, e tem reserva nuclear, essas porra, vão fazer em resposta. No fim, o mundo todo vai se explodir numa guerra nuclear foda, e a Terra vai virar um pedaço de carvão que a gente vai pegar e vender por combustível.
É isso.
É esse o ponto.
É isso que eles deduzem.
A mulher lá, a Slytherin fêmea, né? Ela fala assim, ele fala, mas, pô, você quer explodir o planeta? Porque tá aqui, qual o lucro que você vai ter nisso? Ela, não, é fácil. A gente vai deixar tudo pra explodir. A gente vai pra nossa nave que tá estacionada no Tamiz, ela não tá quebrada.
A 10 minutos daqui.
A gente vai ficar numa zona segura. Enquanto entrar nessa zona segura, vocês vão estar detonando o planeta que vai virar um pedregulho cheio de radiação por conta das bombas nucleares.
Isso.
Que a gente pode vender como combustível pra nave no universo inteiro. E a gente faz nosso pé de meia.
Pronto,
é isso.
Tá resolvido.
Esse é o grande plano deles.
É muito legal porque nessa hora, um pouquinho antes, como eles ficam presos ali na sala e rola esse bate-papo aí entre eles, né? O doutor vem com um extintor de incêndio, bicho.
Cara, eu tenho uma palavra pra isso. Trapalhões. É o Didi entrando com o estúdio. Cara, nos Trapalhões, você que é novo, você que é menino, essa galera que não viu
não vai
em setembro.
Saber.
Trapalhões era assim: você chegava em casa do colégio, meio-dia tava passando essa merda. TV aberta, foda. Era,
aberta.
Era sempre um negócio mega politicamente incorreto, maravilhoso. E era um disquete. Só que às vezes tinha uns disquetes que não davam, que não engrenava. E aí a resposta é tipo o pé gigante de Monty Python pra matar a esquete que não tá dando certo. Era o Didi entrando com a porra de um extintor. Anarquizando a cena e acabava.
Acabou. Essa é a graça.
Tipo, toda a graça da parada era só ver o Didi quebrando. Que mais pra frente a gente descobre, né, nos Trapalhões, a gente descobre que muitas das vezes isso não era ensaiado. Isso
Meu
era
Deus
maluquice
do, céu.
Do Didi, Dedé, Didi, Dedé, Mussum e Zacarias. Que eles cagavam pro roteiro só pra ficar engraçado.
Que loucura, né?
Não todos, né? Mas às vezes eles faziam isso.
É.
E esse momento é assim, cara. É o doutor pagando de Didi com o extintor na cara do Slytherin, cara.
Exato. Tipo, a Rose e a Harriet estão encurraladas em uma outra sala.
Aham.
Uhum. Aí o Slytherin começa a entrar. Aí, eu sinto cheiro de velha. Sinto cheiro de mais jovem. E elas desesperadas. Não tem mais o que fazer. Aí o doutor chega. Extintor. Aí a Harriet sai correndo. A Rose derruba a cortina em em cima de um dos ET, assim.
É engraçado que o próprio, né, a roupa deles é um borrachão, uma espumona, né? E é meio molenga.
Mano,
é muito
me
engraçado.
Me perguntando o cara que tá dentro desse negócio.
Você já viu a foto da pessoa dentro?
Não.
Tem, é muito estranho, porque assim, o rosto da pessoa
fica bem baixinho,
tá,
né,
na altura do peito, na real. É, então, assim, né, a cabeça é uma coisa balangando. É. É. É muito
aí
engraçado.
Eles correm pra essa sala que é super segura, né?
Ah, na verdade, é a sala que eles estão. É. Porque quando ele joga o extintor, os Slifins, na bagunça, eles saem.
Uh-huh.
E aí o doutor aciona a parada e desce as portas de ferro. E ele fala, ela, a Harriet ou a Rose, não sei qual é a outra pergunta, como é que você sabia disso aqui? Aí ele fala, não, é mole, isso aqui tá instalado nessa porra, essa casa, desde 91, por segurança.
É.
E agora a gente tá acionando isso aqui e ninguém entra e ninguém sai dessa sala.
E aí, como a gente vai sair?
Ah.
Ah.
É isso que ele fala.
Então.
Não, ele manda, é muito engraçado a simplicidade da resposta, né? Que a Rose, ah, beleza, ninguém entra, ninguém sai. Então como a gente sai? Aí ele, ah. E acaba.
Maravilhoso. Enfim, é... Tem... Eu não lembro se antes ou depois que ele tá com a garrafinha de álcool. Eu vou queimar vocês.
É, então...
Você tem que responder minhas perguntas.
Então, é um pouquinho antes dele bater no... pra fechar, pra selar a sala. Que é justamente onde ele descobre que eles
que ele
são a família.
Ele vai fazendo essas perguntas,
não,
é.
Ele fala, ah, vocês são... É a raça de Haxacola Falapatória, vocês são os Slifin. Ele fala, não, a gente é uma família. E aí que ele começa a maldar o lance de, ah, peraí, mas então não é por uma invasão, é por lucro. É ali, que, é nesse momentinho,
é nesse momento
que eles falam esse lance de que é pra explodir a terra pra ganhar dinheiro.
Enquanto
e ele
isso,
tá ameaçando eles com uma garrafa de uísque.
É isso!
É, ele fala, ele,
eu vou acender, hein?
Não, eu
ó,
vou. Eu tô ampliando,
vou te queimar, hein?
Eu tô ampliando o tanto de inflamabilidade dessa garrafa e vai explodir. E eles, no começo, eles ficam com medo. Depois eles falam, peraí. Você não consegue com esse teu troço aí
é muito
fazer isso pegar mais fogo que o normal, né? Aí ele, não.
Mas eu tentei,
aqui,
né?
Mas eu tentei.
Toma
e
aqui,
ele
Harriet. É. Enquanto isso, Jack ainda está sendo ameaçada pelos Zetin lá na casa dela,
sim,
né?
Sim, mas aí
ela
vem,
tá encurralada também.
Vem o herói, um dos. É o que eu sempre falo.
Grande herói, bicho.
Quando alguém fala mal do Mickey, eu tomo as dores, sabe por quê?
Eu esse também, homem, eu gosto pra caralho do Mickey.
Não seja mentirosa nesse podcast, porque no episódio que,
como
ele
assim?
É, que ele luta com a lata de lixo, você falou que era zoado.
Não.
Não me faça. Não assopre.
Não
assopre a mordida.
O Mickey não é. Não é o Mickey que é zoado, é o efeito.
Ah lá.
É
lá,
a ideia. É uma ideia ridícula isso. Uma ideia ridícula, bom, bicho. Caralho, amor.
Com quem eu casei?
Pelo amor de Deus.
Pra você falar mal dessa
não,
obra de arte que é o Mickey.
Que obra de inteira, arte, mano?
Você
tá maluco.
A gente vai retomar a discussão aqui?
Obra de arte é Slytherin. Caralho, não, também não. Vamos voltar, vamos voltar.
É, mas
obra
sim,
de arte é aquela que tá no museu, com Galifrey 3D, não sei o quê.
Ah, tá.
No
não,
more.
Mas agora, brincadeiras à parte, é, sim, um dos grandes heróis desse episódio aparece em resgate da Jack, que
sim,
é o Mickey.
É o Mickey, é essa hora que ele salva ela.
Dá cadeirada no
Dá cadeirada.
No
e aí eles estão lá no telefone com o doutor.
É, fica, a gente vê que eles separam os ambientes, né?
Isso.
O Mickey com a Jack estão na cozinha.
É.
Parece que é a cozinha dele.
É inclusive, dele, é na casa dele.
É, e a... E bem, o doutor com a Harriet e com a Rose estão lá na sala presa. E aí eles ligam um pro outro e ficam falando, olha, eles são de não sei aonde, a gente precisa de descobrir como derrotar eles, porque eles vão matar a gente, tá não sei o quê. E aí começa aquele lance de narrow down, né? Ah, de onde eles são? Ah, eles são Haxafalapatores. Ah, beleza. Eles são verdes. Aí tá estreitando. Aí a Harriet fala, ah, eles... Com peido na má palavra, eles peidam muito. Aí ele, ah, tá bom, tá estreitando. Ela, não, e quando eles... Com peido na má palavra, quando eles peidam, não fede a... Com peido na má palavra, peido.
É, ela é muito boazinha.
Fede a bafo, né? Ele fala, ah, então...
E... É isso!
É assim, explicações...
Vem o Eureka, né?
Explicações malucas de Doctor Who que a gente finge entender, né? Ele fala assim, ah, isso mostra a concentração... É assim... Vamos lá, químicos, talvez, e nutricionistas, talvez vão chegar e falar, mandar
pessoas
e-mail pra gente e falar assim, não,
disso,
realmente faz sentido, né? Tipo, ah, tem a ver o cheiro de bafo, tem a ver com uma concentração alta de sódio, sei lá que porra é aqui. Não, de cálcio.
É de cálcio.
É. Ele fala, se eles têm uma alta concentração de cálcio, porque o lance é assim, eles são gigantescos e eles ficam naquela roupa de pessoa, né? O mais longe que eles chegam é que eles precisam sempre estar em corpos de pessoas grandes. Porque como eles têm 2 metros, quase 3 metros... Ah, o que faz eles diminuírem não faz eles diminuírem tanto.
Eles
então,
têm uma
eles têm um gadget,
compressão,
é,
mas não chega a caber numa pessoa magra.
Foi até que eu falei no começo do podcast, né? Nunca caberia no corpo de uma Thaís. Ou eu vou além, eu acho que não caberia no meu. Porque
tem que ser alguém muito grandão.
Ou muito alto, ou mais
muito
gordo.
Largo,
exato. Porque eles precisam de espaço. E aí, o que eles fazem pra caber nesse corpo é se comprimir com aquele gadget deles.
Uhum.
E o preço disso é essa emissão desenfreada de gás por causa da compressão.
Exatamente.
E ele fala, ah, então se eles têm uma concentração alta de cálcio, a gente precisa jogar uma coisa que seja corrosiva ao cálcio. O que que é?
Que é nessa hora que o que ele... Ah, já sei de onde eles são. Roxacoricofalapatorius. Eu tô lendo.
Roxacoricofalapatorius.
Meu Deus do céu.
Ah, enfim. E aí ele fala, ah, eles são fracos ao... E aí você fica pensando, nossa, vai ser um ingrediente bizarro, vai ser tipo asa de não sei o quê, o ácido da lua de não sei onde. Não, ele fala, não. Tem que ser alguma coisa com uma concentração alta de... Não,
vinagre.
Não.
Ácido acético.
De ácido acético, que é presente aonde? Criança.
Vinagre.
Hora do momento crianças... educativo de Doctor Who.
É.
O que que tem ácido qual mesmo?
Acético.
Ácido acético, o vinagre.
Uhul.
Isso me lembra muito, um parênteses importante, Bigman. Que ele ensinava a fazer o vulcão,
nossa,
lembra?
Direto.
Com vinagre e fermento?
Nossa, mano.
Que, nossa,
muito
sujei
louco.
Muita cozinha com isso.
Maravilhoso, né?
Enfim, enfim, a resposta é vinagre, esse ingrediente maravilhoso que a gente usa pra temperar carne. E eles falam assim, ó, pega tudo que tem de vinagre aí e começa a colocar...
E o Mickey tem uma caralhada de coisa em conserva, né? Vinagre.
Olha, ela... cebola em conserva. Olha, pepino em conserva. Ovo em conserva. Aí eu falo, porra, você beija essa boca?
Cara. A Harriet que fala isso.
Ela que fala?
É, a Harriet pergunta pra Rose se você beija ele.
Enfim, mas é esse gosto peculiar do Mickey por conservas que salva eles. Porque eles
Sim.
pegam assim um tapué.
Tapaué.
Cheio de, tipo, ovo misturado com pepino, misturado com cebola. Aí o Slipinho, ele entra na sala, ela tum, joga, aí ele só fica molhado assim e você pensa, falhou, não deu certo.
Falhou.
Bum, do nada, explode, sai um miojo.
Explode, um troço verde com miojo, cara, mano, que nojo,
o
mano.
O prop é assim.
Que nojo.
O Russell tava lá com o pessoal do prop e falou assim, puta, a gente gastou tudo...
O departamento
de design. A gente gastou tudo com CGI da nave, do Big Bang explodindo e com locação e com essa fantasia aí da 25 de março aí de espuma. Não tem mais... Eu tenho aqui, deixa eu ver aqui, peraí.
R$10.
Eu tenho R$10 e esse troco aqui do meu bolso. O que que dá pra comprar com isso?
Miojo.
Ah, dá pra comprar 2 pacotes de miojo e uma moeba verde.
É isso aí.
É essa merda aí.
É essa aí.
Se vira.
Te vira.
Porque é um negócio...
É isso.
Quando
ele,
o bicho explode...
É isso mesmo.
Primeiro que ele não vai derretendo, né? Ele... espoca, né, quando o negócio bate nele.
Do nada!
É, e aí
é agressivaço.
Na cara da Jack do Mickey, um miojão misturado com uma gosma verde. É muito nojento, cara.
Que nojo. Não, é horrível, mano, sério.
Mas eles descobriram a arma aí pra matar o bicho.
Enquanto eles estão lá, o doutor, a Rose e a Harriet estão presos na sala e os Litten estão fazendo os moves deles. Tipo, eles estão conversando lá com o pessoal pra conseguir a liberação da senha,
né?
Das Nações Unidas.
Sim, eles estão já tramando com a ONU, né, assim.
Destaque para a cena que a mulher... Ai, eles têm mesmo um telefone vermelho.
É, então, eles vão para a sala principal lá e tem realmente o trope do telefone vermelho,
do,
né?
Telefone
e é vermelho,
vermelho
mesmo.
Exatamente.
Né? E qual o lance? Eles já têm já provavelmente alguém infiltrado lá na ONU, ou a conversa já chegou na ONU, e as coisas já estão se movendo, a mobilização já está acontecendo, e a gente descobre ali pelo noticiário que eles vão liberar o código de acesso.
É.
Nesse meio tempo, a gente vê que o doutor e o pessoal dele tá preso ali na sala, mas o Mickey e a Jack estão fora. Então ele usa eles como companion também. Porque eles estão no telefone o tempo todo, ele fala assim, ó, entra no site da Unity aí. É, a gente vai descobrir as paradas.
Ah, aí qual é a senha?
Búfalo.
Búfalo, com 2 Fs e 1 L.
É, aí Búfalo, ele vai, ele consegue entrar na Unity, ele pega umas informações. Mais pra frente, ele fala,
cara,
assim, olha...
é isso, o Mickey ajuda o doutor a hackear
ele
tudo.
Ele é um Intel.
Tipo, sério, cara, foi maravilhoso isso. Eu gostei muito, porque o... E o doutor até fala, ele tá no telefone. Então, eu preciso de você agora.
Eu tô lutando contra mim pra falar isso, mas eu preciso de você.
E o Mickey fala, beleza, o que você precisa?
É, porque assim,
e
até
ele faz,
então,
cara, ele vai.
A relação do Mickey com o doutor é bem áspera, assim, tipo... O doutor deixa claro o tempo todo que ele não vai com a cara do Mickey.
É.
Não
chama ele de Rick.
É, chama ele de idiota, Mickey o idiota, assim.
É.
É uma parada meio... Não tem muita explicação.
Né?
É, não tem muito uma explicação por quê. Parece ser porque ele acha que o Mickey é simples demais, assim. Ele não usa
Simplório
o potencial.
É,
ele não usa o potencial todo dele e isso irrita o doutor.
Uhum.
Basicamente é isso.
Eu acho que é isso também.
Só que aí, nesse episódio, ele fala justamente essa frase pro Mickey. Ele fala assim, olha, Mickey, essa é a hora de você provar pra mim que você não é um idiota. Mostra seu potencial, precisa da tua ajuda. Ele entra no site da Unity com essa senha da Buffalo e ele entra no site da... Eu não sei, é Marinha? É da Royal Navy, é.
É.
E ele fala assim, olha, é o seguinte, eles já liberaram o código. A gente tá vendo aqui, né?
Tamo fudido.
O que você vai fazer? Dispara um míssil da Marinha vai ser o nosso decoy pra isso tudo.
Nesse meio tempo em que o doutor tá falando com o Mickey, ao mesmo tempo, ele também tá se comunicando com a Jack. E a Jack o tempo todo tá. E aí, você pode garantir a segurança dela? Você tem certeza que ela vai ficar bem?
Sim.
Etc, etc, etc. E chega uma hora que ele fala assim, eu posso salvar o mundo, mas eu não sei se eu posso salvar a Rose.
Mas eu tenho chance de perder ela nesse processo.
Então, existem coisas em jogo aqui.
É muito legal também a gente ver
que... O plano que ele consegue fazer ali no momento, ele pode sim parar os Lithin e salvar a Terra. Mas a Rose vai estar em perigo. E eu acho que é isso que... A mensagem no final desse episódio é isso. Tipo, comigo ela vai estar em perigo, mas eu vou fazer o meu melhor pra salvar.
Eu vou dar um jeito,
Não, mas assim... Perigo sempre vai existir.
Sim. Entendeu? Viajar com o doutor é uma coisa perigosa.
Exatamente.
Mas é muito legal, tem duas coisas aí bacanas que tem em relação a essa cena, que um é a Harriet se mostrando como uma governante, né? Que ela fala assim, olha, seguinte, ô dona Tyler, não tem jeito não. Eu sou a única pessoa eleita pelo povo dentro dessa sala.
Isso é muito legal.
E eu tô dando a palavra de comando.
Isso é muito foda.
Faz.
É muito foda.
Porque, e aí aquele momentinho Star Trek, né? A necessidade de um não pode sobrepor a necessidade de muitos.
De muitos.
Então, assim, o destino do jogo tá em risco. É ruim, a sua filha tá em perigo? Com certeza.
Sim.
Mas isso não pode sobrepor a segurança de todo um planeta.
Do planeta inteiro.
Um outro parêntese muito legal, isso aí já não é diretamente dentro do episódio, mas a gente vê, né, que o doutor ele fala assim pro Mickey, olha, a senha é búfalo. Aí quando ele entra na marinha, ele fala, ó, se você usar búfalo, ele vai desbloquear o da marinha também. E essa senha é a senha do doutor pra desbloquear a parada toda. E você se pergunta, mas da onde vem isso, não sei o quê? Isso foi uma coisa inserida aí nesse episódio. Porém, isso já foi usado com doutores anteriores a isso. Na
só.
Big Finish, o arco... No arco não, o audiodrama chama... Acho que é The Vampires of the Mind. É uma coisa assim, é um arco do sexto doutor com o mestre do Alex McQueen, aquele que eu gosto da beça,
olha
o careca.
Sim.
Inclusive, cara, se você tá ouvindo a gente e ainda não ouviu nenhum áudio que tem o Alex McQueen como mestre, busque que ele é um mestre, assim, fantástico. A gente tem... Tem dois mestres originais aí da Big Finish, que é o Alex McQueen, e tem o Dreyfus, né, que apareceu com o primeiro doutor.
Que é o primeiro
mestre doutor. Eu ainda prefiro o Alex, né? O Yana também, né, a gente tem o doutor da guerra, que é
Derek
muito bom,
Jacob,
o mestre da guerra, que é muito bom, mas ele é original da série. O McQueen é de áudio pra áudio, vale muito a pena. Enfim, nesse áudio, é o sexto contra ele, e o sexto precisa entrar na linha telefônica da Unity.
Uh-huh.
E a senha que ele usa é Búfalo.
Ah lá.
Esse áudio, se eu não me engano, é de 2016, ou seja, bem depois desse episódio, mas é um elementinho, uma bobeirinha que foi jogada aí, mas que o pessoal do Big Finish anotou e isso é usado eventualmente, assim, no Big Finish.
Muito legal,
muito
né,
legal.
Cara?
Então, assim, o doutor usa isso desde o sexto, da sexta encarnação.
Que foda, cara.
Né? Que maneiro.
Muito bem, a única forma, então, do doutor salvar o mundo, porém a Rose estar em perigo, é tacar o míssil. No lugar que eles estão.
Atacar o míssil no lugar que eles estão.
Porque os Lithin estão no mesmo lugar que eles estão.
Porque ele precisa dar um cabo neles pra dar tempo deles ligarem, né, se comunicarem com as Nações Unidas e falar assim, não dispara, tá tudo certo, era fake, não tem problema mais.
Era um hoax.
E aí você vê que o Mickey ele entra ali no site da... No site da Marinha, da Royal Navy Britânica.
Deixa pra lá.
E cara, é muito simples, né? Tipo, disparar um míssil no site da Marinha Britânica é tão fácil quanto enviar um e-mail.
Você pode fazer em dois cliques, só com uma compra no submarino.
Não, é muito engraçado. É porque o míssil sai do submarino, né?
Também. Caraca! Eita, pô.
Não, é muito bom.
Eu não vi
olha
isso,
só,
cara.
Cara. Que
já
orgulho
tá,
que
olha
eu tenho
aí,
você,
tá
cara.
Vendo?
Mas enfim, sabe o que é isso? Isso que a minha esposa aqui, não poderia...
Ó, a genialidade.
Não, minha esposa não poderia... Ter esse tino de trocadilho diferente do meu. Por isso que a gente combina tanto.
É verdade, né? É verdade.
Mas enfim, aí na hora que o Mickey entra, ele fala assim, ah, doutor, mas não tem nenhum míssil nuclear aqui. Né? Aí ele fala, não precisa, qualquer porra de míssil.
Você não precisa dessa senha louca, o míssil comum já
ele
serve.
Falou, qualquer míssil já serve. Ele fala, ah, tem esse aqui, o W, não sei quanto ali. É esse, dispara pra localização
Vai.
Que a gente tá.
É.
Enfim, a resolução do episódio é quase que literalmente explodir tudo. Né, porque o míssil vai, ele atinge ali a casinha, quem tá chamando de parlamento pode não ser, mas a casa número 100, sei lá.
É, 10.
10, número 10. E mata os Lithin todos.
Isso.
Até a gente sabe. A gente sabe que uma delas sobra. Mas,
mas
pra frente, só pra gente saber
não
isso,
sabemos
tá?
disso ainda nesse episódio, né?
Mas enfim.
E nesse momento a Rose tá assim, ah, eu vi em algum lugar na TV, ou sei lá onde, que se a gente ficar embaixo do batente de algum lugar, a gente consegue se salvar.
É, que isso em países que tem risco de terremoto, furacão, é muito ensinado até em colégio, né? Como sobreviver a um terremoto, a uma explosão.
Isso.
Então assim, você fica em espaços de portal, assim, tipo, em vãos de porta, embaixo de imóveis.
De balcão.
Em qualquer coisa que possa te dar qualquer proteção.
Cobertura.
Então, o que eles fazem? Quando o Mickey dispara, eles vão pra esse pedaço seguro, até porque a gente tem que lembrar que eles têm uma vantagem grande. Nesse prédio inteiro, não tem mais ninguém vivo. A gente vê que, inclusive, o doutor chega a guardar o corpo do menino lá do assessor.
Sim.
E todos os especialistas foram mortos. É. Então, assim, não teriam baixas de humano naquele pedaço.
Não, só tem eles ali, né?
É. Os Slifin, eles estão in the open na casa. Eles estão numa... Todos estão dentro de uma sala que não tem proteção nenhuma. Enquanto o doutor, a Harriet e a Rose estão num lugar fechado...
Na sala selada.
Então, eles já estariam mais seguros.
Uhum.
Eles vão lá, se protegem mais ainda.
Uhum.
E os caras estão lá esperando a ligação chegar. Na hora que vem chegando o míssil, a polícia, né, os militares estão em volta, começa a evacuar a área. Porque quando o míssil tá chegando, é assim, olha, ele tá a 10 metros, vamos
não,
correr.
Não, mas caralho.
Os militares, eles têm, tipo, ah, tá chegando coisas.
Eles têm radares.
Exatamente. E aí eles começam a evacuar a área. Então, a área fica completamente limpa.
É.
Não tem baixa.
Sim.
A única baixa que tem é dos Slifin, porque eles estão... desapercebidos, né?
É.
E é muito engraçado que eles estão assim, tipo, toca telefone. E quando eles olham pra cima, tem um míssil vindo aí. Oh, boom!
É muito engraçado. É muito galhofa, cara.
Não, mas é legal. Cara.
Mas é legal, legal. É, a gente descobre, então, que eles conseguem salvar o doutor, a Rosie, a Harriet.
Uh-huh.
Ela sai
nos escombros.
Ela sai nos escombros, assim, tipo, eles conseguiram se salvar no final das contas,
sim,
né?
E uma sementinha plantada aí, porque o doutor fala assim, né, ele... Agradece a Harriet, ela fala, ah, e agora como é que vai ficar o meu plano lá da fazenda, não sei o quê, porque a gente não tem nem primeiro-ministro. Ele falou, ah, concorre você, ué. Você tem um jeitão.
Imagina eu.
Eu sou só uma deputada,
pessoa simples, não sou ninguém.
É.
Porém, ela fala essa frase e ela já começa a andar lá pra onde tá rolando onde tá rolando uma imprensa, né? Tem uma imprensa ali em volta.
Não, ela vai ajudar as pessoas.
É. E ela fala, tipo, ela chega ali e fala... Não, o que nós fizemos, o que aconteceu hoje, foi pra isso, não sei o quê. Tipo, você vê que ela tem um poder de oratória já forte,
ela
de liderança.
Ela é uma lidernata.
Ela é uma lidernata, tipo, e ela nasceu pra fazer aquilo, entendeu?
Sim, sim.
E aí é nessa hora que ele fala.
A Star is Born.
É isso
que acontece ali.
E é nessa hora que o doutor fala, ah, lembrei, pra Rose. A Harriet já tá lá longe, ela não ouve.
É.
O quê? Ela vai ser primeira-ministra.
É aquele lance que o doutor, tipo... Ah, como ele sabe? Bem, ele já esteve na Terra em vários anos diferentes no futuro desse ponto,
uh-huh.
né? Ele sabe de histórias sobre essa tal primeira-ministra Harriet Jones, mas ele nunca tinha conhecido
ele
ela.
Assim, ela vai ficar por 3 mandatos consecutivos, vai ser uma das melhores primeiras-ministras da história da Inglaterra.
E é muito bacana, porque duas coisas aí, né? Quase foi usado nesse episódio o primeiro-ministro da época, né? Que era o...
Tony Blair,
exatamente.
Mas não usaram.
Só que não usou porque, né, a gente vê que explode num lugar, tem a ver com conspiração.
Então, não ia pegar bem.
É melhor não mexer, né?
É melhor não mexer.
Aí parece que eles tentaram usar um lookalike do Tony Blair, mas não ficou tão legal, e eles escreveram um original pra história.
Exatamente.
Uma outra coisa é que a gente vê traços aí, por exemplo, a gente já teve algo parecido com isso acontecendo em Doctor Who no filme, né? Porque o oitavo doutor, ele tá com a... com a Grace.
Com a Grace. Ali eu ia falar com a Daphne.
Não,
a Daphne Ashbrook.
Daphne Ashbrook. Com a Grace. E eles estão na hora do relógio atômico. E ele encontra um menino, que é o segurança. E aí ele dá uma ludibriada no menino. E quando ele tá saindo, ele fala assim, ô, não esquece de pegar aquela tua aula de arte, sei lá, na faculdade. Ela fala, qual é a dele? Aí ele fala, esse moleque, ele vai ser tipo um dos cientistas mais promissores, não sei o quê. Ela é mesmo, como você sabe? Ele falou, não, eu vi o futuro dele. Eu sei das histórias dele no futuro. O lance é que ele vai tentar fazer, tipo, teatro, qualquer parada dessa. Ele vai bombar e aí ele vai começar a fazer outra coisa. E é aí que ele se destaca. Então, assim, o doutor, ele conhece histórias de vários humanos que fizeram feitos grandes. Só que ele nem sempre conhecia esse cara.
Nem sempre
ele
sabe se ele tá no passado ou no futuro disso.
E às vezes ele vai lá por coincidência ou não, né? Ou por os astros se manipulam do jeito certo lá. E ele conhece. E justamente o que acontece com a Harriet, né? Ele já tinha ouvido falar dela no futuro, mas agora ele conheceu ela. E ele descobre que ele é uma parte de influência dela ter chegado onde ela chegou.
Muito legal, né?
É.
Outra coisa legal que deve ser falada sobre esse episódio é que quando o Russell T. Davis estava lá atrás, lá no processo de escrita de roteiro, ó.
Nosso menino.
Lá atrás, lá bem atrás mesmo, assim.
Uhum.
É, ele achou legal colocar na TARDIS a pichação do Bad Wolf,
uhum,
né?
Uhum.
Que a TARDIS fica parada na frente
é
da casa da
isso,
Rose.
Né?
E a casa da Rose é meio que na...
É um bairro mais humilde. É.
Então, tipo, vai ter uma pichação lá. E aí ele colocou Bad Wolf, ele achou mó legal.
Olha, o som é bom, né?
Ele teve a ideia de ser o arco do Bad Wolf ali. E aí ele pegou todos os outros roteiros que já tinham sido feitos, uhum, e colocou Bad Wolf em algum momento do roteiro pra fazer o arco.
É, lembrando que isso não foi feito depois que o episódio tava feito, não. Na hora que ele tava produzindo os roteiros...
Bota pré-produção nisso.
É, foi quando ele tava produzindo os roteiros antes mesmo de filmar que ele teve essa ideia. Foi uma ideia que apareceu no 4 episódios só, né?
Vixe, lá atrás.
Muito legal. Lá na frente, na verdade.
É, coisas legais também de se falar. É, no finalzinho do episódio, o doutor vira e fala pro Mickey, toma esse CD, né?
Ah, sim.
Tem um vírus aqui.
Tem um vírus aqui dentro que você vai apagar.
Pra apagar o nome do doutor da internet.
É, porque assim, antes, esse é bem já na hora de ir embora mesmo.
É.
Porque quando eles resolvem a treta, depois a gente vê que a Rose, ela volta pra casa, né? Ela tá lá com a Jack, a Jack tá falando, eu tô pronta pra conversar. Ela fala, como assim? Ela, pra você me contar essa tua vida maluca nova. Porque, beleza, você quer fazer, mas eu quero estar por dentro, a parte do que tá acontecendo. E eu vou fazer uma janta aqui. O doutor, ele come comida? Ela, como assim? Ah, porque ele é ET, né?
Vai que ele gosta de comer alfinete.
É alfinete e grama. Aí ela fala, não, ele gosta, você vai fazer torta. Ah, ele gosta de torta. Aí, ah, não, eu vou fazer, tá não sei o quê. Você vê que a Jack, ela tá tentando, é mais ou menos assim.
Se aproximar.
A minha filha tem uma realidade completamente nova. O que eu achava que era o máximo, não é o máximo.
Isso.
Minha filha tá inserida de cabeça nisso. Não dá pra lutar contra.
Isso.
Mas eu posso
mesmo,
pelo menos, tentar ser parte disso. Então ela tá tentando, você vê que ela fala que ela ainda não gosta muito do doutor, mas ela tá disposta a se abrir pra conhecer. E quem é relutante a isso é o doutor.
Isso, exatamente. Tipo, o que eu vou fazer agora? Tá, beleza, minha filha tá saindo com esse cara. Ah, agora você tá apaixonada por ele. Ela fala, mãe, eu não tô apaixonada. Aí, ele gosta de cerveja? Ele gosta disso? Ele gosta daquilo?
É que ele
daquilo.
É bonitão,
eu vou fazer uma torta. O que você acha de eu fazer uma torta
pra ele? E ela fala, nossa, olha aí, minha maior concorrente.
É legal porque ela tá tentando, saca? Tipo,
sim,
ela tá tentando se aproximar desse cara, que é o novo amigo da filha dela.
Que calha de ser um alienígena que tá sempre envolvido em treta.
E depois de tudo que isso aconteceu, acho que ela viu que o doutor...
Não é uma ameaça total
ruim,
né?
Ele é um cara responsável, sim, apesar do nível insano de
perigo
que a Rose tá passando. Apesar de tudo, ele sempre vai fazer o melhor pra manter ela segura.
É, a prova viva disso foi
esse. E ele junto, porque ele também tá envolvido.
É.
Se ele mantém ela segura, ele tá se mantendo seguro.
Sim.
Então, tipo, beleza, vai, eu vou aceitar.
Uhum.
É legal, tipo, beleza, eu vou aceitar essa amizade
nova
da minha filha.
É. Mas aí a Rose liga pro doutor, aliás, o doutor liga pra Rose, ela fala, porra, mas você tem telefone? Aí ele fala, caralho, eu tenho uma máquina que viaja no tempo e espaço, você acha que não vai ter telefone
de,
dentro?
De cordinha, mano.
Espiral, de corda espiral,
que saudade,
cara.
Desses telefones.
E ele fala, seguinte, vambora porque tá rolando uma supernova lá não sei onde. Ela, não, fica aí um pouquinho mais porque a gente tem que jantar com a minha mãe. Ele falou, não, eu não tenho que jantar porra nenhuma. Ela, não, mas ela tá fazendo. Ele, tá bom, fica. Ela, mas é minha mãe. Ele falou, então, não é minha mãe. Eu não tenho que ficar, eu não quero saber.
É. Você
vê que ele, como ele tinha falado lá no
Durão
começo...
Grosso!
No começo do Tio Patrick, ele fala assim, eu não trabalho com famílias. Eu não me dou bem com família.
É.
Ele tá muito calejado ainda. Não é o momento pra ele.
É.
Mais pra frente, a gente vai ver que ele... Né, eu acho que o fim desse arco do doutor enquanto... Eu aceito fazer parte de uma família. É justamente no Christmas Invasion, lá na frente, com o Jack Tennant. Que ele aceita jantar com eles.
E tudo isso acontece por causa de todo esse processo que ele tá passando agora.
É engraçado porque, assim, aí o crédito, de forma errada, fica pro décimo doutor. Olha como ele é melhor e ele aceita a família.
Não, mano.
Só que esse louro...
Ele passou uma temporada inteira sendo amaciado.
Exatamente. Esse louro da vitória é do nono.
É.
Porque o nono, que foi na nona encarnação que ele se permitiu voltar a gostar de pouquinho a pouquinho, entendeu?
Isso
é muito legal, de novo, construção de personagem.
Sim!
Enfim, ele fala pra Rose escolher e ela escolhe com ele, óbvio,
lógico,
né, cara?
Aí ela, inclusive, começa a montar uma malinha.
Que é justamente quando a Jack saca que ela não vai ficar. Ela pede, ela, filha, por favor, fica, né? E aí você vê, engraçado que a gente já tá meio numa idade de virar pai e mãe, né? E a gente... Eu consigo me identificar com o pedido da Jack ali.
Claro!
Do tipo, você vê que ela tá desesperada, tipo, filha, por favor, não vai.
Não
por
vai,
mim, não vai.
É.
É. E ela fala, não, eu vou, fica aquele negócio. E ela começa a meio que pleitear com a Rose, né? Tipo, não, eu arrumo um emprego melhor. Não, eu largo do fulano, eu sei que você não gosta dele.
Enquanto isso, enquanto ela tá indo atrás da Rose, o doutor tá conversando com o Mickey, aí ele dá o CD pra ele apagar ele da internet, e aí...
rola uma oferta.
É, porque ele fala assim, vem com a gente.
É, ele fala assim...
solta o frango e vem com a gente.
Ele fala assim, você, ó, tá aqui o CD, né, com, tem esse vírus, você joga ele na internet que vai sumir todo o resquício de informação minha. Ele fala, mas por que ele? Porque você viu que eu sou uma ameaça. É, não é bom as pessoas saberem tanto de mim assim. Então
questão
isso. E isso vai ajudar também em relação à escrita dos episódios pra poder ter fator surpresa em relação a caralho, quem é o doutor.
Sim.
Então, assim, muito bem, um detalhinho muito bem colocado pelo Russell ali pra facilitar não só a escrita dele, mas de todo mundo.
Isso. Né, cara?
E aí ele fala pro Mickey, beleza, mas
vem,
você se provou.
Vem com a gente.
Você se provou digno. Você não é um idiota.
É.
Vambora.
Você se provou digno.
E o Mickey fala, não dá, não consigo. É demais pra mim essa loucura.
É exatamente isso.
Mas por favor, não deixa a Rose saber.
E eu acho muito legal o Mickey virar e assumir pro doutor, que é um cara que ele tá vendo, que é melhor que ele, que roubou a namorada dele.
É melhor...
Não, em vários sentidos.
Ele pode até se achar inferior, mas eu não acho que ele é inferior assim a esse ponto, não. Ele é muito bom no que ele faz, cara.
Ah, sim, mas tipo, ele vê que ele tá perdendo a Rose pra ele,
sim,
saca?
Sim.
E ele fala, não, de verdade, eu não aguento.
Eu não dou conta,
não é pra mim.
Eu só te peço pra não contar pra Rose.
Aí a Rose chega e fala, vem com a gente, aí, Mickey. Aí o doutor, o quê? Ele não vem com a gente, não.
Na verdade, ele não entra.
Mó liability do caralho.
É. Então, e isso é muito legal, porque você vê.
Olha que... como você já vê aí a construção também, né, da relação dos dois.
É, porque.
Tipo, já,
até
já
então,
rola um.
Uma certa amizade, né?
É.
Porque.
Um companheirismo,
não,
bicho. Uma lealdade, cara.
É lealdade, é. Eu não digo que existe amizade já nesse ponto, mas
não.
É o que você falou, lealdade.
Lealdade.
Porque
bicho.
Ele pede assim, ele fala, ó, você é digno, vem. Ele fala, não. Só te peço a não contar.
É.
E você vê que o doutor nem titubia, na hora ele fala, não. Ele não quer, não. Esse inútil do caralho. Ele começa... Ele bota... E aí, de novo, aquele lance que eu falo lá do começo do episódio, que o doutor, ele se conta mentiras pra se convencer de algumas coisas.
É muito isso, né?
Ele, na hora, levanta esse muro falso de, tipo, eu não quero ele aqui porque ele não presta. Quando, na verdade, ele chamou.
Ele chamou, exatamente.
É muito bacana.
Aí, beleza. Ela
acabou.
Entra, ela fala assim, ah, eu posso voltar daqui a 10 segundos.
Fica tudo, vai, não vai. Ela fala, olha, isso aqui vem no tempo e no espaço. Conta 10 segundos. Em 10 segundos eu volto. Eu vou fazer um montão de coisa, mas eu vou voltar daqui a 10 segundos. Beleza? Tchau, beijo, benção, tchau. Entra na tarde, a tarde decola. E aí fica...
A Jack fica contando, né?
É, 10 segundos.
Deu 10 segundos. E ela vai.
E ela vai embora. E
o Mickey fica
lendo. Uma coisa que a gente quase...
Ele fica esperando.
Duas coisinhas que a gente quase esqueceu de falar. É que o doutor faz o moleque que pichou a tarde limpar.
Exatamente.
Vagabundo.
Vai limpar essa porra.
Vagabundo, pichar não é certo,
pichar
tá?
Pichar a minha tarde, você vai se fuder.
Não. Vai limpar que senão dá pra ver. Eu te mato, moleque. Sai daqui.
E você não regenera, não.
É. E o Mickey, ele fala assim pro doutor, nossa, a gente fez o que fez, a gente salvou o mundo, e você viu o que tá no jornal? Aí tá assim, Alien Hoax.
Muito legal.
O doutor fala, o problema do ser humano é isso. A verdade, às vezes, tá na cara dele.
Momento crítica.
A verdade, às vezes, tá na cara dele e ele prefere...
Ignorar.
Acreditar numa outra coisa pra justificar que é uma mentira.
Numa coisa que é mais intangível do que o óbvio.
É, tudo bem que a gente sabe que existiu o Hulk, sim. Né? Tipo, a invasão alienígena foi um Hulk.
Foi.
Mas existiu intervenção alienígena e, tipo... Essa verdade, não, nesse caso, não é nem o ser humano se convencendo de que aquilo não é verdade. É porque ninguém sabia.
Exatamente.
Tipo, o mundo foi salvo por debaixo dos panos.
Quê?
Não, por debaixo dos panos.
Super.
Tipo, o que era hoax mesmo. E a verdade tava lá escondida.
Verdade,
e ninguém nunca vai saber.
Poucos sabem.
Não, ninguém vai saber. A única pessoa que sabe é a Harriet. Só.
Sim.
Não é muito louco pensar.
E o Mickey, a Jack
então,
e a Rose.
Só. Cinco pessoas... 3, 4, 10, que seja, não cria uma verdade para um planeta,
não,
entendeu?
Não, impossível, não existe isso.
É louco você pensar
é
isso.
É muito
que
legal
quanta, aí te leva a pensar, quantas vezes a Terra não foi salva e a gente não sabe?
Mas
a gente, ser humano, quer dizer,
não.
Na vida real também.
É.
Quantas
não
coisas você acha que não acontecem? Claro, não alienígena.
Mas o Dr. Who trabalha muito com essa ideia.
Uhum.
Vira e mexe, é assim, o doutor vê aquela pessoa que sozinha salvou tudo e aí ele fala até com uma certa lamentação, tipo, e ninguém vai saber.
É.
E ninguém não, vai
eu
saber.
Eu fico pensando até...
Só eu, ela e meia dúzia de gato pingado vai saber.
Eu não sou o cara, o conspiracionista do papel alumínio na cabeça, não. Longe disso.
Papel,
né?
Alumínio.
Mas eu fico pensando assim, porque tem muita coisa que não vem a público, né, cara? Óbvio, né? Não conspirações alienígenas e aliens batendo no Big Bang. Isso não, mas tipo... Quantas coisas não se resolvem e o cidadão comum, que nem a gente, sabe, entendeu?
Não fica sabendo.
É louco.
É muito louco.
Enfim, e aí chegamos ao final desse arco. Eu gosto de chamar de arco, cara.
Eu gosto muito desses dois episódios.
Que é o Aliens of London.
Eu gosto.
World War III, cara.
Eu gostei bastante desde que eu assisti e reassistindo. Não datou. Não, continua
não
legal.
Exatamente.
Continua legal. Continua
muito
legal.
Bom. É um episódio que vale a pena ser reassistido se você tem alguma memória errada dele.
Eu acho, com
Sim.
certeza.
Pô, eu gostei do que você falou, ele não datou, é verdade. Eu não tinha me ligado.
Envelheceu bem.
Envelheceu muito bem, né, cara?
É verdade.
Envelheceu muito bem. Então, coisa que não envelhece mal nunca, que sempre nunca fica datado, são nossas notas pro episódio. E, como sempre, a gente vai dar aquela nota de Hartnell ao Whittaker, né? Porque agora temos até o 13 pra numerar esse episódio. Então, Thaís, fala aí pra gente a sua nota de Hartnell Whittaker de 1 a 13 pra esse two-parter aí, pra esse arquinho. Pra eu gostar, esse arco dentro da primeira temporada de Doctor Who, Aliens of London World War II.
Eu quero dar um 10 em Christmas Invasion.
10 em Christmas Invasion.
Comecinho do 10.
Ah, então, tá bom. 10-0.
10-0.
10.0.
Exatamente. 10 redondo.
10 redondo. Bom.
10 redondo. Bom. Por causa de tudo que a gente falou aqui. Tipo, é um arco que lida com uma caralhada de coisa legal, tipo, conspiração do governo.
Sim.
É, tem toda essa... Eu acho que uma coisa que a gente não mencionou, eu vou falar agora. É, todas essas coisas que a série coloca de cultura... Da Grã-Bretanha, da Inglaterra e tudo mais, são coisas que detectam que é Doctor Who.
Sim.
Sabe? A invasão alienígena na Inglaterra é uma coisa muito de Doctor Who, sabe?
Sim.
Tipo, é muito gostoso ver, sei lá, é o Big Bang.
Sim, é o Tamiza.
É o Tamiza. Tipo, as coisas estão acontecendo em um lugar onde as pessoas circulam no dia a dia.
Sim.
A gente não, porque a gente tá no Brasil.
É.
Mas, tipo, quem tá assistindo essa lá em Londres...
É legal.
Quem tá assistindo lá na BBC, lá na Inglaterra, tipo, tá vendo...
Olha, eu passei ali ontem, tá com papão.
É, como se fosse assim, tá acontecendo na Avenida Paulista, que pra quem tá em São Paulo. Tá acontecendo em Copacabana.
Sim.
Tipo, porra, tá dentro da tua realidade. Pode acontecer a qualquer momento uma invasão alienígena. Tipo, é gostoso ver isso.
E é bacana isso que você
tipo,
fez.
Tipo, são coisas que... Ó, Doctor Who é considerado... pedaço da cultura britânica.
Sim.
Por causa dessas coisas.
A gente vive num mundo, assim, que é muito... Hoje em dia tá até um pouco melhor, mas a gente é bombardeado 80% das vezes por cultura americana em filme.
O tempo todo.
É
Apocalipse
Nova York. É sempre assim.
Nova York.
Invasão Nova York.
Nova
ou
York.
Em Washington. É
não,
sempre...
Gente.
O Alien, quando vem pro Brasil... Quando vem pro Brasil. Quando, o Alien,
pra
quando
terra.
Vem pra Terra, ele só foca nos Estados Unidos.
É.
Inclusive, em Marte Ataca, o filme aí, muito maravilhoso, ele chega a mencionar isso de zoeira, assim, tipo, nossa, por que sempre é os Estados Unidos em
Porra.
Filme e agora é aqui também?
Exatamente.
E Doctor Who meio que tira essa lupa dos Estados Unidos e joga... Tudo bem que aí fica só Reino Unido.
Mas é porque é feito lá, gente.
Então, mas você vê que até em outros...
É valorizar a cultura local.
Só que a gente vê que não é só Reino Unido. Vai ter episódio que a treta acontece nos Estados Unidos. Vai ter episódio
tem,
que a treta
Rússia,
acontece...
Então, tem assim, outros lugares.
O Brasil, a gente vê menções, assim, vez ou outra.
É raro.
Mas essa identificação de, tipo... Né, a gente tá, como você falou, né, o britânico normal chega e olha, eu passei ali ontem, é importante pra série.
Exato,
né,
então por conta de ser... É um episódio que lida diretamente com a cultura britânica, que é uma cultura que a gente adora.
Sim.
Não é só Doctor Who, eu sempre amei a cultura britânica. Eu aprendi inglês com o curso da BBC.
É verdade.
Eu aprendi inglês com o sotaque da Inglaterra, sabe? e tem várias outras coisas legais. Outra coisa legal desse episódio, constrói personagem,
Sim.
amplia a construção de personagem da Rose, ao ampliar o Mickey e a Jack.
Sim.
Amplia também a construção do Doutor. Porque é o Doutor em relação à família da Companion, coisa que nunca teve.
É verdade.
Tá acontecendo agora. Uhum. Introduz um novo alien e um novo planeta.
Sim, que a gente vai ver se repetindo várias vezes.
Que vai ser expandido depois, a gente vai ver o planeta gêmeo dele.
Sim, o clone.
Né? Vai ter mais Slitin aparecendo ainda essa temporada. Então, por conta disso tudo, assim, não é o melhor episódio da história de Doctor Who. Mas é isso, cara. Pra mim é um 10 e é um episódio muito legal. Muito
maneiro.
Gostoso de assistir.
Maneiro.
Fred Pavão, sua nota para Aliens of London / World War III.
Olha, como eu falei, né, no começo do episódio, esse era um two-parter aí que, na minha memória, Se eu fosse só, ah, dá uma nota aí pra ele. Eu ia dar ali estourando um 9. Um 10, olha talvez, só, no máximo. Mas, cara, vendo hoje, vendo depois, assim, do, a memória que ficou foi o que eu falei. Por conta do Zilifin, exclusivamente, a minha memória só... A única que eu lembrava de Ilha dos Flandres é, ah, o episódio do Zilifin, eles peidam. É isso. Eu não lembrava de todo o resto.
Revendo, ele é melhor do que parece, né?
Exatamente. Revendo, tipo, todo esse lance da conspiração, como você falou, a conspiração, o lance de ser, de dar elementos novos pra série, como a própria Harriet Jones, ter toda essa,
sim,
construção de personagem, de Mickey e nossa.
Doutor.
Não, de Mickey
da Jack.
E Jack. A interação do doutor com o Mickey, né, assim, tipo...
Muito legal.
Por exemplo, eu não lembrava que nesse ponto o doutor convidava o Mickey pra viajar com o Companion.
É rápido, né?
Pois
é.
Então, assim, são coisas que fazem um episódio ficar muito legal. Você vê que a escrita, tipo, o problema que é apresentado e o jeito que todo o mistério do episódio é resolvido, né, é muito bem escrito.
Pra caramba.
Né,
pra
cara?
Caramba. É, assim, é do Davis esse episódio.
Assim, não, poderia não ser. Tem vários autores que escrevem pra Doctor Who que fazem plots assim. Só que esse, por conta ali da aparência esquisita do Zilifin, que depois que você vê o episódio, passa desapercebido.
Sim. Já não é mais motivo
a
de
nota,
piada, né?
É, você fica lembrando do episódio só como episódio de piada por conta deles. Só que se você esquece, se você deixa a camada da aparência passar, cara, eles são assustadores. Eles matam sem pensar.
Sim.
Eles têm,
a Harriet fica
eles têm
com
facas
eles
no lugar dos dedos.
Sim. Tipo, eles são uma ameaça.
É, eles são uma ameaça. E eles têm aí muito vilão.
Eles matam
tem
sem
muito vilão
escrúpulo, bicho.
Who, exatamente. Que pensa, tipo, ah, não vou matar, vou fazer alguma coisa. O Levin, não. A família ali é assim, cadê meu dinheiro? Ah, não tem meu dinheiro? Mata. Foda-se. É máfia, entendeu? Então, assim, um Dr. Who me entregou um episódio, um arco, né, um two-parter, com conspiração de aliens no governo, coisas plantadas pra dar um decoy na sociedade, dentro de um ambiente onde os vilões são praticamente a máfia, e tipo, e aí você joga que tem elemento alienígena no meio, e cara, é assim, de verdade.
Qual que é a nota?
É melhor do que, é melhor do que o que eu tava lembrando que era.
Que legal.
Por conta disso, eu dou aí um Matt Smith, cara.
Olha
eu
lá!
Dou 11 pra
olha
esse,
lá!
Pra esse episódio.
Legal,
11 de 13, cara.
Legal, cara.
Vale, cara, de verdade. Se você vem escutar o podcast sem ter reassistido, só pra poder... Ah, lembrei com eles ouvindo.
Vai,
não
volta lá.
Não acredite só na nossa palavra. Vá, caça aí do teu jeito, pega um DVD emprestado, vai nos meios escuros da internet, dá o seu jeito de assistir esse episódio.
Vale,
vale
a
super
pena,
a pena.
Pra
Aliens
caramba.
Of London and World War III. Cara,
sim, vale.
É um dos melhores episódios dessa temporada. Certeza.
Ô, louco, meu!
Não, dessa temporada?
Tem o T-Parter do Moffat ainda, tem Dalek.
Ah, não, mas eu gosto. Não, eu gosto
e tem o
episódio.
Finale.
É, ele tem, então, mas é justamente...
Essa temporada
então,
é toda muito legal, na real.
Exatamente, é justamente isso.
Todo tem... mundo fala que a primeira temporada não é tão boa. Porra, é sim.
Não, a gente tem ali,
tem
tipo,
coisas muito
os
legais.
Os primeiros episódios, eles estão ali numa média. Depois, você vê que os episódios que vêm são todos muito bons, cara.
É, ele vai subindo degraus, né?
Não, esse episódio mostra como a... Tudo bem, também falar que seja um dos melhores da temporada, talvez seja meio forte. Mas assim...
Mas é não com, deixa
é
de ser um
esse,
bom episódio.
É com esse arco, é com esse two-parter, que a gente vê que essa temporada, ela é melhor do que todo mundo fala, cara.
Com certeza.
Ela é melhor do que todo mundo lembra.
Sim. E todo mundo fala, não, pula o 9 não dá nada.
Nossa,
é só os monstros,
cara,
que solta pum. Gente.
É. Vai ver a
de
história.
Verdade,
onde
de verdade.
Tá o
vocês têm que parar com essa coisa de... Começa por não ser... Você começa pelo começo. O começo é a primeira temporada. E a primeira temporada é boa. Fim.
Lembra, a gente sempre fala isso, né, cara?
Pelo
a
amor de
a
Deus.
A primeira temporada de 2005, não é de 63?
Claro.
Ela foi feita com todo... Ela foi trabalhada... pra ser o ponto de início pra uma população que tava 16 anos sem ver essa série na TV.
É,
pra uma população
que
tinha nascido.
Não, tem geração que não pegou. O Matt Smith, a Jenna...
A Kara.
É, vários atores que são mais ou menos da nossa idade, eles falam, eu não peguei, eu não assisti.
É.
Eu não tenho muita...
Eu era muito criança.
Muita referência de Doctor Who.
Então,
porque
assim,
teve 16 anos de ato.
Pois é, por isso que a gente fala, não pulem a primeira temporada. Tipo, ela é feita... Quando a equipe criativa se juntou, eles fizeram ela de um jeito pra você tá começando por ali.
Exato.
Entendeu? Então, assim, cara...
Isso tá sendo construído, sabe?
Só amor.
Eles fizeram com cuidado.
Só amor
o
e só...
O próximo episódio vai ser Dalek.
É, que é maravilhoso.
Porra!
A volta de um personagem que até então a gente teve a consciência nesse Penny, né?
É.
Mas, cara, nada supera o impacto de um
não,
Dalek,
gente,
aparecendo.
É incrível, não tem o que falar.
É só só amor e corações pra, pra primeira temporada do Doctor Who.
Com certeza.
Assim como nós estamos enaltecendo esse temporadão da porra, nós queremos que você faça o mesmo. Pra você fazer o mesmo, você precisa do nosso e-mail, que a Thaís vai lembrar pra gente agora.
podcast@drwhobrasil.com.br.
Temos também, aí como você vai falar, Facebook Dr. Who Brasil.
facebook.com/drwhobrasil.
O Twitter do Dr. Who Brasil, esse alien pássaro, que na verdade ele foi montado pra parecer um alien, mas não é um alien, é só um pássaro modificado, que é o Twitter do Dr. Who Brasil, que é o...
twitter.com/drwhobrasil.
Temos também aí outras redes sociais, como por exemplo o Instagram, que é instagram.com/drwhobrasil, onde nós fazemos nossas stories, nós tiramos nossas fotos lá. Temos também outras coisas como o nosso grupo do Telegram.
Maravilhoso.
Cada dia está cada vez maior, com várias pessoas conversando até alto da madrugada. t.me/DoctorWhoBrasil. Você entra lá, você pode fazer amigos, você pode bater papo sobre a série que você ama tanto.
Ah, mas eu não uso o Telegram, eu prefiro o WhatsApp. Gente,
Telegram é uma tela maravilhosa.
Primeiro, stickers. É só isso. Era só isso mesmo.
Segundo, salvo em nuvem as coisas.
Tudo salvo em nuvem. Não fica aqueles 700 imagens no folder do WhatsApp.
Ah, a dica
e vídeos.
Sim.
Não, você salva o que você quiser.
O
que mais? É, você não vê se a mensagem é encaminhada. Você não vê quando a pessoa tá digitando. Gente, é só...
Telegram.
Ó.
Uma maravilha.
Sopa no mel.
Sopa no mel,
não
cara.
Sei,
não
sei.
É mamão com açúcar.
Mamão com açúcar.
Mel na chupeta.
Mel na chupeta.
Thaís não é boa com ditados.
Não muito.
Porém, apesar de ela não ser boa com ditados, a Thaís ela tem um grande talento, e eu também, que é de criar estampas legais de camiseta.
Isso
e
é
aí
verdade.
E aí vai o nosso, olha que gancho maravilhoso.
Olha lá.
É, a gente vai no nosso Alto Jabá, que é a nossa lojinha lá do Vandal.
Muito
que
legal.
Que é vandal.com.br/artista/Dr.Who-Brasil.
Isso.
Tem o link no post. Lá tem várias estampas de Dr. Who pra você poder usar e fazer amigos na rua.
Tem,
né?
Várias estampas legais, tem muita gente comprando já. Gente, tá vindo um dinheirinho. Sim. Obrigada a todos que estão comprando.
Exatamente. Esse dinheirinho não acho que é pra gente usar aí pra sair de férias e fazer loucuras, né? Não, esse dinheirinho é usado pra ajudar o site a se manter.
Exatamente.
A gente paga um servidor aqui, ajuda pra comprar um microfone melhor, às vezes a gente gravar o podcast.
Exato.
Todo o dinheiro que tem coisa do Dr. Brasil é revertido pro próprio Dr. Who Brasil. E isso inclui uma das coisas mais importantes que a gente vai lembrar aqui pra você, que é o nosso Apoia-se. Que inclusive hoje, terça-feira, você só está tendo esse DWRcast graças aos nossos apoiadores que fizeram a gente bater nossa segunda meta aí pra arrumar um servidor bombadão pra vocês terem dois podcasts por semana sem o site cair.
Exatamente.
Essas pessoas, cada dia que passa, tá entrando gente nova e elas merecem ser lembradas aqui. Então são elas.
Bibiana Rossi, Mariana Maís Pirolo, Matheus Malveira, Michele Mantovani, Luiz Gustavo Sodré Souza, Telo Caetano, Jaqueline Santos, Danilo Ferreira Rossi, Matheus Pereira Flores, Bruno Pereira Trajano, Caio Sanches Rodaelli, Rafaela Ackerman, Thiago Silva Querentino, CB Victor, Will Sartori, Karine Filgueira, Anderson Teixeira, Duda Saturno, Cris Calil, Malcolm Bauer e Leonardo Pereira Toniolo.
Sim, cara, esse DWRcast só está sendo trazido a vocês graças a essas pessoas.
Exatamente.
Todos ajudaram com um pouquinho. Caso você queira ajudar também, é só ir lá em apoia.se/DoctorWhoBrasil. Você vê com quanto você pode ajudar e começa a ajudar a gente a fazer o DWRcast e o site crescer cada vez mais. Caso você não possa, uma coisa que sempre ajuda muito, como a gente sempre gosta de falar, é o seu compartilhamento e a sua notinha lá no iTunes, caso você assine pelo iTunes. Então deixe suas estrelinhas lá. Deixe seu comentário para aumentar aí a relevância do DWRcast no iTunes, porque vocês sabem, né? Faz a série chegar mais longe.
É isso,
né?
Então, aí.
Então, gasta um tempinho, vá lá, dê sua estrelinha, dê seus comentários, ajude a gente com isso. Se você não tem iTunes, você pode assinar o nosso feed regular e aí pelo Podbean ou pelo Google Podcast, por onde você achar mais confortável.
Você também pode você pode ouvir diretamente pelo site também.
Sim,
né? Tem gente que fala, não sei usar direito esses apps. Pelo site, pronto, tá resolvido.
Sim, eu sempre gosto de falar aí do feed, porque quando a gente solta o podcast, já chega pra você, sem preocupação,
é
você escuta ele on the go.
Isso mesmo.
Tá? O que também é on the go é sexta-feira aí batendo na porta.
Olha só.
Onde nós estaremos aí comentando, assim como esse arco foi muito importante, né, esse tipo de arco muito importante, teremos sexta-feira o review de um arco aí de despedida de Companion. Estaremos dando tchau para Susan Foreman.
Não!
Em Dalek Invasion of Earth.
A primeiríssima despedida de Companion da história de Doctor Who.
Sim, então esteja aqui com a gente sexta-feira, não semana que vem, porque nós vamos revisar esse arco maravilhoso, tá legal?
Vem com a gente,
então,
gente.
Maravilha, gente. Até sexta-feira. Aquele abraço, foi bom estar com vocês e tchau.
Falou! Tchau, tchau!